Avante roladores! Começando hoje mais uma sessão do RPG de Quinta. Mais uma vez em Pathfinder 2ª edição, a expansão Muang. Recente, né? Vamos. Cara, refluxo que tá atrapalhando aqui falar. Vamos agora chamar os jogadores que farão parte dessa sessão. Começando com ele, o cara que trouxe a nós o maior de todos os conhecimentos, o Parkour, Jonatas.
E aí, pessoal, eu sou o Jonatas, vou jogar com um druida anão chamado Bolande Ruby Grip. E hoje vamos ver o que é que vai dar, né? Não tô sabendo muito não do que é que dizer hoje não.
Beleza, o próximo é ele, que já chegou botando moral, olhando intimidatamente com seu olhar de caridade, bondade, amor e compreensão, Adson.
Boa noite, estarei jogando com o Kurbag Tugui, um orc da classe campeão, e ordeiro e bom, melhor e bom na verdade, e que fará um apelo aos seus aliados para ver se vai para uma quest para frente aí.
Foi pra um quest de lado.
Sair de subquest e ir pra uma quest principal.
Pode escrever. E o próximo, o homem que descobriu a vida secreta do nosso amigo Hudson, Matheus.
E aí, galera. Eu sou o Matheus, jogarei com Hagiana Shu. Ela é um hobgoblin da classe guerreiro e também tem um nívelzinho de Soulforged. E ela veio do continente de Tianxia em busca de uma magia que possivelmente traria ao clã dela, o clã Hagayama, a força suficiente para mudar o rumo da guerra civil em seu continente.
Beleza, o próximo é ele, o Mago da Party, o homem que viu na fachada PF amaldiçoado e decidiu entrar pra ver por quê. JP.
Tudo bom, pessoal? Eu sou o JP, eu vou jogar hoje com o Jalan Bulan, um humano mago da etnia Zenji, que devorou um plano primal e agora tá atrás um pouquinho mais de poder. E abriu o seu terceiro olho para espionar as galera aí.
Beleza. Entre os jogadores, eu serei o último. Eu que não duvido de nenhum prêmio de Fat Family. Vou agora chamar ele, o cético, Lucas. Não, eu vou jogar com o monge. Da etnia Zenji também, ele que tem uma herança de Asimar. Me desconcentrei agora aqui. Ele tem uma herança de Asimar, que é uma herança de divindade, etc. E que está agora alcançando a sua essência divina. O nome dele é Kinan de Zumboku. E um caçador de monstros que se vê perdido entre a aprovação dos deuses e os desafios do seu caminho. E agora, Lucas, pode vir, mas tente não conseguir o ban do Fat Family.
Como é que Fat Family tem um prêmio de ecologia? Faz sentido.
Pode não.
Beleza, eu sou o Lucas, eu vou continuar mestrando essa campanha de Pathfinder. Segunda edição, como de costume aqui, a gente jogando no cenário do Muang Expanse, talvez Vastidão Muang, talvez Expansão Muang, não sei como é que vai ficar traduzido esse termo quando o livro chegar, mas é isso aí. E o bom do parkour é que não faz bem apenas pro corpo, né? Faz bem pra mente e pra autoestima. Nisso, quem aí quer fazer o flashback rapidão, dado que o tempo da gente...
Eu cometo seppuku, porque eu sou praticante.
Calma, Jesus, calma. Quem aí quer puxar aí o flashback, por favor? Um flashback bem resumidozinho, do jeito que a Adson, quando for editar isso aqui, vai querer.
Eu vou. Primeiramente, nós... conseguimos nos reunir graças ao João Fel, que foi mandado por Boland para chamar Hagiyama Shu e o Kurbag, que estavam na cidade. Após a reunião, o grupo discutiu rapidamente o que faria em seguida, e então quatro dos cinco membros decidiram seguir para o desafio do dragão que estava na caverna. Após adentrarem no desafio do dragão, os quatro membros se depararam com um ambiente que estava... uma espécie de caverna que estava com um teto, que tinha, possuía um teto bem alto, e lá dentro existia um ser reptiliano que tinha quatro cabeças, eram cinco.
Agora não lembro.
Que possuíam quatro cabeças.
Ele tinha quatro cabeças e 3 quilos de peito.
E cada uma dessas cabeças possuía uma afinidade elemental diferente e começou a atacar os players. Depois de uma luta feroz, os players conseguiram derrotar o desafio, e que resultou numa arma, um presente. Qual é o nome que ele dava para o presente que ele estava se propondo a dar para quem passasse e fosse portador da divindade divina?
Acender a centelha divina.
Pronto. E ele concedeu a centelha divina ao personagem de Jefferson, o Kinan de Zumboco, que se mostrou essa centelha como um par de luvas abençoados, eu não sei como classificá-lo. E foi isso.
Ainda bem que aqui é RPG, não é Hunter vs Hunter, que o cara ofereceu essa centelha divina. E não abrir os buracos do NEM. Bora abrir esses buracos do NEM aí, bora.
Calma. Dado isso, bora já iniciar.
Lucas,
pode falar.
Só uma coisa aí. O Fat Family participou só, rapaz. Não ganhou troféu nenhum, não, mano. Ele foi cantor, pô, da
os
festa. Os
caras estão fazendo a apuração do prêmio do Fat Family. Parabéns.
Eu fiquei curioso.
Aqui tem investigação, bate na mesa. Pá, pá.
Olha só.
Faz mais sentido. Agora, por que chamaram o Fat Family pra esse negócio aí, do negócio ecológico?
Jornalismo investigativo.
Chamaram outros cantores, Vanessa Jackson, Banda Negra Fulô.
É, isso daí tem Fulô no nome, ao menos. Enfim, bora parar de auditar isso aí.
Critério. Eu tô com Fulô no nome, eu vou chamar. É no ambiente.
Esse é RPG de aqui.
Pera aí, deixa eu recompor aqui. Era capaz de chamarem também o professor Carvalho, né, pra apresentar. Ó, beleza, pessoal. Vocês ainda estão em meio à caverna a qual vocês acabaram de sair. E vocês veem o personagem do Kurbag. Kurbag, pra ti passou uma fração de segundos desde que o pessoal adentrou. Pra ti, eles simplesmente adentraram em meio a... passaram por aquele espelho d'água, onde havia uma forma de um dragão feito completamente de água que navegava por entre esse espelho d'água. E poucos segundos após, você observa seus aliados saindo de lá, passando por esse espelho d'água novamente. Quando o último deles assim passa, você vê que o espelho d'água simplesmente ele cai, e a chuva que estava caindo incessante dentro da caverna simplesmente cessa.
Vejo que conseguiram. Estão todos bem?
Mais ou menos.
É um pouco machucado, mas mais tranquilo.
Sim, apesar de ser um grande desafio, ela não foi páreo para a lâmina dos nossos ataques e a magia do Jalan.
Imagino.
Eu vazei o peito do bicho com um murro.
Você rasgou?
Vazei.
Vazou. Entendi, Kinami. Se deve ser uma coisa sua de caçada.
Não, ele realmente atravessou o peito do bicho com um soco. Ou foi um chute? Eu não lembro. A confusão foi muito rápida.
Precisam de cuidados médicos ou podemos partir?
Aí eu tô mais pra menos do que pra mais, viu?
Eu estou me sentindo como se eu estivesse um nível acima do que eu estava antes.
É. Eu vou... Se alguém puder dar uma ajuda aqui, uma força, eu acho que ficaria bom. Ficaria no grau.
Deixa eu ver o que eu posso fazer por você, Bolandia. Acho que se aproxima dele e vai castar. Olha, peraí, eu fiz um macro aqui. Medicina de batalha. Nossa. Tratar ferimentos deu 30, então passei. Curei 16.
Mas foi sucesso crítico, né?
É, eu não vou nem rolar de novo porque é o. É o máximo. Beleza. Que pode, né?
A Shu gasta um tempo curando os ferimentos do.
Ah não, o sucesso crítico não foi o máximo que pode. Deixa eu ver aqui. Vou rodar de novo, tá bom.
Foi, deu 8 e 8, na verdade.
18 aí, sucesso escrito. Que tinha sido 30.
Mais 2. Ah, tá, tô vendo agora.
Mais 2.
Cura inicialmente os ferimentos do Bolande. Fora isso, mais alguém vai fazer alguma coisa, prestar algum auxílio?
Tem mais alguém precisando realmente de.
É, cara, eu tô com 43 dos meus 61.
A Chu tá com 31, né?
A Chu tá mal também.
É.
Então, faremos o seguinte, vocês repousam aqui, irei buscar alguns gravetos de madeiras para fazermos uma fogueira e assim que voltar, trataremos os ferimentos de todos, pode ser?
Ah, não quer não passar na cidade e pegar umas comidas lá, eu tenho uma bolsa aqui que vai servir, vai ser ideal para isso.
Não, acho que a viagem demoraria mais.
Uma viagem de meio dia.
Beleza. Adson, tu não precisa fazer nenhum teste de sobrevivência. Tu acha madeira seca pra poder servir de combustível pra fogueira. Junta algumas coisas e vocês estão acampando, trocando as bandagens, comendo um pouco. Descontem, por favor, uma unidade de ração. Acho que o Matheus tava controlando, né?
Isso.
Sim.
Tesouro do grupo. Matheus, desconta aí.
Vou diminuir. Peraí.
Adson, tu vai começar curando. Na verdade, não precisa rodar, Adson. Tu pode sempre descansar, né, e reganhar um ponto, né?
Isso.
Não precisa
Mas
rodar.
Enquanto estão dormindo, eu vou ficar castando um Fire Ray e matar todos eles.
Beleza, de uma maneira leal e boa.
Ficar castando cura e tratando os ferimentos deles.
Uma questão, vocês vão passar um descanso longo ou gastar uma hora aí, duas horas e depois...
Eu vou gastar 10 minutos pra prestar primeiro socorro em todo mundo. Após isso, descanso normal. Não precisa rolar o...
Não.
Por mim, eu passo 8 horas aqui.
Eita, pleura.
Eu não preciso não, eu posso recuperar sozinho também, refocando, meditando, quer dizer.
O Bolano gastou tantas magias assim, foi?
Eu tô de nível 2, eu só tenho uma, e de nível 3 só tenho duas.
Ainda tem, mano. Normal é ficar zerado.
Ah, eu tenho alguma coisinha também ainda.
Não, dá pra ir, entendeu? Dá pra ir.
Então vamos... Agora que estão todos reunidos novamente, eu gostaria de perguntar a vocês se seria possível nós seguirmos a escola do Arquimago. Eu realmente tenho algumas coisas a tratar com ele e com... um jovem da minha antiga tribo.
Sim. Esse Arquimago é o... é o grande... e maquiavélico mestre do... do olho com pernas de bode. Ou sátiro, como vocês viram ele em sua outra forma.
Bom, então isso é mais uma ligação. Pois o jovem Iggy... que acabou fazendo a invocação dos demônios na minha vila, também está ligado com esse Arquimago.
Esse Arquimago parece ser a ligação de todo o mal que está acontecendo aqui em Muang. E a fome dele por devoração de planos parece ser insaciável. E o seu objetivo deve ser espalhar o caos. Para conseguir algum outro tipo de poder.
Sim, alguém acabou informando que a localização da escola era mais ou menos por aqui. Eu pego o mapa e mostro.
É, né? Na verdade, eu acho que fui eu que te informei, né, até. Que foi o meu pedido lá pro dragão, né?
Não. Algum outro NPC tinha comentado também.
Mas aí, tranquilo.
Esse aqui, né? Bizarro, é? Não.
Nantambo. A escola fica ali.
É Nantambo, é. Eu acho que nós vamos, né?
Por mim, a gente vai. Aqui já tá resolvido. Tô recuperado.
Beleza. Posso seguir? Vocês querem conversar alguma coisa entre si ainda?
Não.
E aí, como é que foi?
Enche todo o sangue, né?
Pode encher.
Beleza.
Conseguimos nosso objetivo, né? Fortalecer fortalecer os membros da nossa equipe aqui. E que Nandi finalmente encontrou o seu destino. E adquiriu um pouco da graça divina que e fora roubado.
Eu vou até o Kinandi, pego na mão dele, se ele permitir, eu estico a mão. Ele pega na minha mão?
Claro.
Parabéns, Kinandi.
Afinal, vocês só me deram uma chave de braço no reunião com a Senhora 200 Solar. Eu não guardo esses sentimentos.
Parabéns, Kinandi. Finalmente você está deixando de ser meia bomba.
Estou virando um broche inteiro.
A moleza dele já passou.
É, pra quem interage com o Kinandi, percebe que ele tá bem consternado, bem insatisfeito, com a cara assim de que tá emburrado, contrariado, porque mesmo após ele conquistar a centelha divina, a Nancy, sua mãe, sequer lhe dirigiu uma única mensagem. Ou os portões das tribos dos céus não ficaram acessíveis para ele confrontar a pessoa que ele mais ansiava. E assim ele segue, insatisfeito e intempestivo como sempre.
Beleza. Dado o descanso e a conversa que vocês têm nesse interim, vocês comem um pouco, conversam entre si. Algumas mais informações são trocadas entre vocês. Até que vocês levantam o acampamento, pegam todas as suas coisas e se preparam para rumar novamente. Dado que de onde vocês estão até Zafiri são umas 6 horas mais ou menos de viagem. Vocês devem chegar meio à madrugada lá.
Antes disso, eu chego perto, acho que chega perto do Kurbag. Você ainda está com o móvel que eu recolhi na cidade?
Claro, fiquei treinando na entrada da caverna e quase agora. Está ali, eu aponto para o mapa.
Ótimo, ótimo. Utilizarei para me exercitar enquanto voltamos. Ficar sem esse peso causa um incômodo extremo. Parece que estou cabulando treino.
Entendi. Okay. Sabe o que é bom para melhorar seu treino?
Esse proteína.
Óleo de salamandra que eu tenho aqui, ó.
Ah, esse é algum tipo de pré-treino?
Não, é só um óleo que fica brilhoso e realça seus músculos. O pessoal gosta de aplicar ele e ficar fazendo pose.
Pra mim era pra injetar dentro do músculo.
Não entendi muito bem pra que fazer poses, mas utilizarei. Obrigado.
É, mas por isso que tu é gordo. Quem injeta óleo nos teus músculos.
Oxe, o cara fica bem fraco.
Já não basta que acumula, né, cara? Injeta mais.
O cara, porra, no negócio aqui é pra passar nos músculos. Aí tá lá bolando, deixa eu beber. Agora vai pra lá.
Beleza, pessoal. A Chu pega o móvel e vocês todos viajam.
Ela tá passando um pouco de óleo assim nos braços pra ficar brilhoso.
O problema é que a chuva ela tem um movimento a temperatura corporal dela é mais alta, né? Talvez ela seja inflamável esse negócio aí.
Começa a fritar.
Ela é imune a fogo.
Então não tem problema, Super Saiyajin.
Beleza. Vocês vão caminhando em si até lá. Gastam mais ou menos umas 6, 5 horas de caminhada. E a princípio a viagem de vocês é uma viagem normal. Vocês não veem nenhum tipo de criatura ou inimigo durante a viagem de vocês. Vocês param um pouco para descansar, mais ou menos na metade do caminho. Depois vocês continuam até chegar em Zafira. Vocês estão vendo mais ou menos, vocês já veem mais ou menos a cidade lá pelo horizonte em si. Entretanto, o que chama a atenção de vocês, Zafira, não o barulho, dado que o barulho em si de Zafira é comum, dado que é uma cidade cosmopolita que tem como seu principal, a sua principal meio de produção, por assim dizer, a contratação de diplomatas para diversas causas. Entretanto, o que chama a atenção de vocês é que não está ocorrendo os barulhos convencionais de pessoas falando, dado que a própria cidade de Zafira, mesmo ela sendo uma cidade em comunhão com a natureza, vocês sempre viam alguns pequenos círculos que é projetado pela própria cidade em si, que propiciam o diálogo, a conversa, onde grupos de viajantes de diversos locais vêm a falar com os anões Taraluz para poder oferecer, para poder comprar os serviços que eles oferecem. O que chama a atenção inicialmente de vocês é que a cidade em si ela está extremamente barulhenta, mas não é um barulho de diálogo em si, um barulho de aço se chocando contra aço, um barulho de espadas se chocando contra escudos. Vocês vão se aproximando da cidade já um tanto quanto apreensivos, e vocês veem que a cidade em si há inúmeros sapiens andando de um lado para o outro, correndo, tentando buscar algum tipo de abrigo. Algo que vocês observam em si é que há um cheiro nauseabundo muito forte pairando pela cidade. Um cheiro de como se fosse água de latrina. Fora tudo isso, vocês percebem inúmeras portas de uma madeira completamente negra, totalmente intricadas, abrindo. E sempre que elas abrem, diabos e demônios diversos saem de lá voando. Entretanto, essa não é a atenção que mais chama, não é a cena que mais chama a atenção a vocês. O que chama mais atenção é que a cidade de Zafira em si ela estava próxima de um leito d'água, um rio que corta praticamente toda a vastidão Muang. Algo que chama de vocês é que uma figura levemente humanoide começa a sair de dentro desse rio. A figura quase como se ela fosse feita apenas de músculo, quase como se fosse um humano, tivesse toda a sua pele completamente cortada, retirada e deixada apenas a parte dos músculos afora. Sem falar que essa criatura em si não possui as pernas, não possui o tronco dela se acaba terminando em um grande corcel, igualmente sem nenhum tipo de pelagem, e ele vem saindo em meio à água. Se não bastasse toda essa cena em si, há os mais perceptíveis de vocês, algo chama muito a atenção. Nas costas amarrado dessa criatura, como se fosse um troféu, um prêmio, um item a ser exibido, o que parece ser a pele de um sapien. A pele que ele traja como uma grande capa de luxo. Vocês não conseguem ver com detalhes de que sapien seria esse, mas algo chama muita atenção. No final da capa, vocês veem o cabelo desse sapien, um azul brilhoso vívido. quase como um azul fosforescente, balançando enquanto essa criatura sai em meio à margem com um tridente gigantesco estocando um anão que tenta correr para buscar abrigo.
É um anão que a gente conhecia?
Esses senhores, é o final countdown de vocês dessa temporada. Vocês veem essa criatura e quando a Shu tenta puxar da memória algum anão que vocês conheciam, que possuía um cabelo azul fluorescente, a Shu mesmo se lembra. Há poucas horas atrás você deixou a Kitrabella com um anão que tinha um belo cabelo longo azul fluorescente.
Meu Deus do céu.
A sessão passada a gente terminou com uma punhalada em um dos anões.
O sacar de um punhal, um olhar de tristeza e uma punhalada nas costas.
Aquela descrição não se refere a essa cena de agora, é algo que aconteceu enquanto a gente tava lá, né?
Exatamente.
Certo, certo, certo. Eu pensei que ela tinha sido apunhalada, mas foi outra pessoa.
Quando além dessa criatura emergindo das margens do rio, estocando um anão, vocês veem aquelas portas negras e de lá saindo diversos demônios e diabos. Alguns daqueles ímpios esverdeados que vocês já viram, enquanto outros que possuem cascos bifurcados, parecendo com cascos de bode que vocês ainda não chegaram. Em meio a todo o caos, vocês observam que há alguns grupos se formando para se proteger, por assim dizer. O primeiro deles vocês observam, que é o Panoramixer, ou simplesmente o Rio da Montanha. Lutando em um pequeno grupo compacto com mais alguns druidas, vocês veem ele liderando esse grupo de druidas, lutando de uma maneira completamente bestial, onde os druidas, a maioria deles, se transformam em suas formas selvagens, grandes ursos, grandes felinos, ou até mesmo canídeos diversos, enquanto poucos deles se mantêm atrás, lançando magias de suporte. Um pouco mais ao longe, vocês veem aqueles tengus sacando suas lâminas de energia sombria, lutando com a formação ombro a ombro, onde eles se protegem e abrindo caminho contra essas criaturas. E no meio deles, abatendo os vários com golpes limpos de sua Yami Batou, vocês observam o líder da casa Toshimori, o Nobusuke. O Tengu, líder desse, aparentemente líder desse clã. Um pouco mais ao longe, vocês veem brados diversos de guerra, onde um grupo de anões bradam e brandem seus machados com fúria e paixão, onde eles são liderados por uma das filhas do Tebshin, Olho Sangrento. Vocês veem eles lutando em formação marcial, o escudo lado a lado dos seus companheiros, onde o escudo protege aquele que está ao lado, e bradando gritos diversos liderados pela Nira Tebshin. Entretanto, diferentemente dos outros grupos, onde de uma forma ou de outra vocês veem certa animosidade, onde eles gritam e bradam enquanto lutam com esses seres infernais, vocês veem que em outro grupo há o Sicali, o enviado do reino de Misale, completamente em silêncio, cercado por uma unidade de guerreiros utilizando cotas de malhas que cobrem praticamente todo o corpo e capacetes fechados que não dão nem para ver os olhos, o que é um tanto quanto estranho. Diferente deles, eles fazem sempre movimentos extremamente precisos em um silêncio sepulcral. Vocês observam que praticamente o Cicale apenas gesticula e fala em uma língua a qual vocês não entendem, e seus guerreiros obedecem uma primazia que talvez não seja comum a Sapiens. Eles são completamente treinados, completamente obedientes, e não vibram, não gritam, não esperneiam, não fazem nenhum tipo de eles não fazem nenhum tipo de movimento passional ou movimento tanto quanto mais longo do que deviam. Eles lutam como uma unidade praticamente perfeita de soldados extremamente obedientes. Vocês, quando veem tudo isso, acredito que já sacam suas armas. Entretanto, uma pergunta que é necessária agora. Vocês veem tudo isso acontecendo e vocês veem esses quatro grupos mais ou menos se mostrando como aqueles que defendem a cidade em si. Vocês vão se juntar a algum desses quatro grupos ou vocês vão manter-se longe de todos eles?
A parte onde eles estão... Não, fala aí.
Eu acho o meu instinto é ir pro lado do Paronamixer ali.
Isso.
A parte onde a gente está, que tem esses quatro grupos, né? Tem algum local que aparenta visivelmente estar pendendo para o lado dos atacantes?
Não. Aparentemente eles estão em pé de igualdade, todos os lados.
Todos os quatro, né? Além disso, os ataques no centro da cidade parecem estar circunscritos a essa área que a gente consegue agir, ou tem uma área que está desguarnecida?
Esses quatro grupos, eles estão espalhados pela cidade em si. Quando vocês entram na área de visão, vocês veem eles mais ou menos ao longe. Eles não estão perto entre si e nem perto de vocês. Aparentemente eles estão bem distribuídos em meio aos ataques da cidade. Os ataques dos ínferos em si parecem estar ocorrendo em toda Zafiri, sem distinção alguma.
Cara, eu posso fazer um teste para saber o conhecimento daquela criatura que saiu do rio lá ou não?
Pode, daqui a pouco. Eu preciso saber para onde vocês vão.
Ah, beleza.
Eu vou com o grupo. Não tenho nenhum sentimento forte em relação a nenhum dos quatro polos de força que se apresentam. Então, dependendo do grupo aí, eu concordo.
Eu voto ir para perto de Panoramix.
Por mim tá tranquilo.
Tá, vocês...
A gente dá as costas e vai embora.
Hã? Tem essa opção também.
Não pra seguir, não. Foi mal. personagem errado. Tu é leal e bom, cara. Pelo amor de Deus. Tá vendo a cidade pegando fogo aí. Vou virar as costas e ir embora.
Isso é problema pra outra pessoa resolver.
Vira o Roma.
Eu aponto pro Bolandi assim. Bolandi, aquele lá não é o seu mestre lá?
Eu já tô chorando, correndo, eu lhe perdoo. E correndo pra perto dele.
Perdoo. O cara não vai entender nada.
O Bag lançou um teste de acrobatics aí, tirou 20. Ele com certeza chão, faz parte do grupo de parkour de Taubaté. Vocês começam a correr na direção do Panoramix, né? Simplesmente o rio da montanha e o seu grupo de druidas. Quando vocês se põem a correr na direção deles, vocês veem mais algumas portas de uma madeira completamente escura com símbolos intricados nela se abrindo. Quando elas se abrem, vocês veem novamente seres infernais saindo de lá de dentro. Principalmente esses seres que possuem como se fosse um tronco de um anão um pouco fora de forma, entretanto com braços um tanto quanto longos, a a cor da pele dele em si é verde, com alguns chifres retorcidos em meio às suas cabeças e com pernas completamente peludas e bifurcadas que terminam em cascos, parecendo
de novo, é, né?
Sátiros. Quando vocês veem isso, vocês se colocam mais ou menos próximo do Panoramixer e os seus. E agora, senhores, é o Final Countdown. Vou jogar vocês pro mapa.
Fiquei meia hora procurando onde é que vinha essa música daqui.
Ah. Tá rodando as abas tudinho, eu vi o sininho na aula do Ruvinho.
Eu também.
Que música? Não, não ouvi nada, não.
Não, já agora acabou. Parou.
Mas não ouvi nada.
Tava baixinho. Nisso, vocês estão no grid? Estão se vendo, senhores?
Sim.
Sim.
Sim, capitão.
Por favor, iniciativa.
Eita, poxa, vamos ver aqui. Fica em cima do token. Se eu souber, eu pipoque. Toda vez, bicho, cacete.
Joga iniciativa, Jonathan. Qualquer coisa eu boto.
Do lado direito, em percepção.
Sim, pronto.
Eita, Leora. Eu tirei 23.
Eu 22.
Cara.
Pera aí.
Caçamba, eu não gosto de começar, não.
Todo mundo rodou aí?
Tu pode... Não, eu Sim. vou rodar com a mão. É, tu pode atrasar o teu turno, se tu quiser, ou deixar uma ação preparada pra algum gatilho. Iniciativa.
Não, vamos lá, vamos ver o que é que é.
Rodei.
O que é que dá?
Kinand, já rodou a iniciativa? Não, né?
Já.
Já? Deu quanto? 26.
Ele tá ali, tá no...
É
ali. Porque no meu, acabei esquecendo de limpar a iniciativa e tá poluído. Eu vou perguntar a iniciativa de vocês, um por um, aí vocês vão me dizendo pra eu poder apagar a antiga, por favor. Matheus, então foi quanto?
26 também.
26, então esse daqui eu posso apagar. Jefferson foi 26, né? Esse daqui eu vou apagar. É, Jonathan, foi quanto o teu?
33.
33, beleza, vou apagar essa. Apaguei. É, JP?
22.
22, vou apagar essa daqui. Adson, foi quanto o teu?
23,
então o teu é esse. Ah, o teu tá certo. É, bora lá. Tá, isso aqui como... Tá como um... Vou botar aqui, ó. Decrescente. Coisa maravilhosa. Bora lá. Todo mundo rodou a iniciativa, né? Vocês veem a criatura que aparenta não ter nenhum tipo de pele. Parece um humanoide que toda a pele for arrancada, deixando apenas os músculos à mostra. Vocês veem que o tronco dele não termina em pernas, mas ele está ligado diretamente a um cavalo monstruoso que aparentemente também teve esse mesmo destino que ele, com a pele completa, o pelo, a pele também completamente removida, e porta em sua mão direita um grande e pesado tridente. Algo que vocês percebem é que o cheiro de água de latrina aparenta estar mais próximo dele em si do que simplesmente apenas estar em meio à cidade. Parece que boa parte desse cheiro de podridão advém desse tipo de criatura. Ele vem lentamente cavalgando, trotando, saindo da... emergindo das águas, quase como uma espécie de São Jorge completamente corrompido, e vai trotando na direção de vocês com a capa feita de pele de sapin, com os cabelos azuis luminescentes balançando ao vento. Ele olha na direção de vocês, fala algo que vocês não entendem, um idioma... JP, talvez tu saiba. Quais são os teus idiomas?
Muang, Dracônico, Infernal, Élfico e Feérico.
Infernal, você... Quem tiver também pode entender. Eu vim pela cabeça dos três. Aquilo, o processo a qual passei, me fez perceber que apenas quando os três sacrifícios estiverem prontos, haverá a verdadeira paz. Ele olha na direção de vocês, cinco. Bora lá. Um Adson, dois Matheus, três Kinandi, quatro JP, cinco Jonathan. O quê?
Mas por que ele tá atrás da gente?
Boa pergunta.
E nada, rapaz.
Um é Adson.
Isso.
Adson, você vê que levanta o tridente dele, uma aura começa a cair sobre ele. Aparentemente, você vê que assim que ele tridente para de brilhar, você percebe que os movimentos dele estão completamente acelerados. Após isso, você percebe, ele dá uma ordem infernal para os outros diabos que ali estão. Os diabos começam a sair em meio daquelas portas, já tentando cercar vocês. E com a última ação dele, você percebe que ele puxa de um cinto que ele tem um amuleto e quebra. Quando ele quebra esse amuleto, vocês observam pequenos seres, provavelmente seres infernais também, que lembram um pouco um corpo de gato. Entretanto, nos membros superiores eles possuem garras, bem como polegares opositores. Possuem em suas costas asas de que lembram asas de morcego. Entretanto, não possuem face alguma. Em vez de suas faces, há uma máscara dourada, amarrado quase como se tivesse sido fixado com pesados pregos diretamente ao crânio desses infernais. Eles começam a sobrevoar por onde vocês estão, e algo que chama a atenção de vocês é que eles portam cada um belo espelho pequeno, aparentemente feito completamente de prata, e as bordas desse espelho, de cada um desses espelhos, aparentam ser bem trabalhadas, quase como uma obra de arte. E quando eles começam a se movimentar, vocês veem que por um instante todos esses espelhos em si refletem uma única imagem. Refletem a imagem de um elfo druida que está dentro desse grupo liderado pelo Panoramixer. Quando essa imagem reflete no druida, nesse elfo druida, você vê que por um instante ele estava com garras de animais materializadas, ele simplesmente para, as garras dele somem, ele puxa uma adaga, que é uma faca longa que ele tem na cintura, e simplesmente perfura o próprio pescoço. Quando ele perfura o pescoço, ele tomba no chão.
Meu Deus.
Caça.
Quando o elfo tomba no chão, esses diabretes diminutos começam a revoar, quase como se estivessem a procurar outro alvo. Nisso, Bolande, sua vez.
Eu fiquei com medo, hein?
Não, a gente tá tranquilo, pô.
Primeira coisa que eu faço é jogar minha adaga longe. Não, brincadeira. Eu vou dar uma caminhada aqui. Quer dizer, quem tá com os espelhos é esse menorzinho, né?
Beleza. Não são esses, eles não estão no mapa.
Ah, tá. Eita, poxa. Eu vou vir pra cá. Poxa, vem embora danado. É aqui, né? Deixa eu ver. É, aqui, andei pra cá. Beleza. Agora, João Fel, ele tá onde?
Eita, desculpa, tá contigo. Eu vou puxar, peraí. Pode ir falando, eu vou puxar ele aqui do outro mapa.
Beleza. Eu vou levantar o escudo.
Gastou segunda ação.
Isso, e uma ação pra ele.
Beleza, você... João Fel tá do teu lado, beleza?
Beleza. É, cadê? Isso, levantei o escudo. E agora, João Fel vai fazer o que ele sabe fazer melhor.
Correr.
Não. Morrer? Não,
correr.
É isso?
Ah, vai correndo.
Não, ele vai pra esse daqui. Na verdade, como esse bicho tá querendo vir pra cá, acho que eu vou vir pra cá, porque aí ele fica ali flanqueando. Se quiser, né? Não, vou botar ele aqui mesmo. Beleza. Ele vai vir pra cá e vai atacar. Cadê? Deixa eu abrir a ficha aqui, John Fell. Aqui. Vai dar uma mordida no bicho.
Foi quanto? Sempre que possível, fala a tua
voz, por favor. 27.
27. 27 acerta.
14.
Pô, o João Fel bate doído.
O João Fel é quase um player.
Você dá a ordem,
oxi,
João Fel já
só pegou. Isso.
Só isso o quê?
Tu já tirou o sangue do bicho?
Já.
Eita, poxa. Vai.
Você dá a ordem, João Fel já sai correndo daquele salto característico dele e crava as duas garras na criatura para ele poder ter apoio e morde a criatura mais ou menos na altura do ombro. Quando ele morde, sai aquele sangue esverdeado e denso da criatura. Mais alguma coisa?
Não, acabou.
Hagayama Shu?
Let me see. Quer dizer, let me guess. Someone spot a sweet roll. Eu vou atrasar o meu turno pra trás de Kinabi.
Beleza. Vou jogar aqui, beleza? Kinabi, pode dar ali. Jefferson!
Oi!
Você falhou o teste de
já
vontade.
Já me vez, é?
Sim.
Brief rápido do que é que tá acontecendo.
Mata atacada por demônios.
Mundo. Beleza. Que tem uma distinção, né? Demônios e diabos.
Tem,
e...
são demônios.
Beleza. Lucas, eu tenho esse talento aqui. Só pra destacar.
Se o demônio tentar te morder, né?
Não, se eu sangrar e meu sangue pingar no bicho, é sangue de Nossa Senhora dos Punhos de Fogo.
Beleza. Eu vou lembrar disso quando ele estiver comendo sua cara.
Tá, poxa.
Azia, né? Beleza. Onde é que eu tô aqui? Beleza. Eu vou colar no gordinho e dar uma bicuda nele.
Oxi.
Esse é aliado. É. Ah, tá.
É, pô.
Esse bicho aqui que tá na frente desse bicho é o quê?
João Fel.
Beleza, vem pra cá. Flanqueio.
Uhum.
Uso uma ação pra carregar as luvas.
Beleza.
Né? E dou Flurry of Blows com golpes normais.
Tu gasta uma ação, se move, gasta outra, energiza. Vocês veem que as luvas, bem como as grevas que ele possui, feitas de escamas de dragão, a eletricidade começa a correr de maneira mais acelerada, aparecendo mais. Sobra uma ação, com essa uma ação você pode utilizar Flurry of Blows. Dali.
Tá.
Ó, oh, Matheus, o barulho voltou. É,
pra... Oh, shit, man. Pera aí. E agora?
Está alguma coisa errada aqui.
Depois tem que comprar um microfone de bancada pra ti. Vixe, peraí. Eita, crítico, velho. Que droga.
E tem o, os D6 energizados.
Peraí. Eu quero ver se esse 31 foi crítico. Eita porra. Tem mais dois, né? Do flank.
É.
Os dois são críticos.
Ah, poxa, matou o bicho.
Beleza. Deixa eu rolar aqui o dano crítico. Mais os D6, né? Que eu energizei. Não só pode um só bundado, né?
É. Tu vai jogar aí os crítico. Primeiro foi 14. O segundo também foi 14 de dano. Joga um D6. O primeiro é 15 e o segundo é 17. Tem alguma propriedade? Eletricidade, né? Só?
É, são golpes elétricos. E como ele tá flanqueado, soma mais um no dano.
De cada golpe, né?
É, por conta do mexido.
Beleza, então dá 28. 28 com 4, 32. Com 2, 34, exato?
Ô, Lucas, ele fica atordoado também, sim. Eu tenho que fazer um teste de...
Ele faz um teste de fortitude contra o CD, né?
De fortitude contra o meu CD, sim. Duas vezes.
Qual é o teu CD?
Do Mamãe das Assassinas, 98.
Vai, olha aí. Ele tirou 23 no Fortitude.
Meu CD é 20.
Ele passa, ele não tá atordoado. Você se move.
E o segundo?
Ele faz duas vezes pra cada ataque? Beleza.
Cada ataque
segundo.
É um teste.
25. Oh, você se move rapidamente, já salta sobre a criatura, desferindo o primeiro chute elétrico com ele na cabeça da criatura. Antes de cair, você já dá aquele Superman Punch pra se colocar na posição exata. Agora que, desde o seu embate na caverna, você começou não só a utilizar os chutes, mas também um soco, os socos pra se tornar, talvez, um lutador mais completo. Talvez apenas por pirraça, pra mostrar que você não está se limitando a poucas técnicas. Nisso, você faz isso, aquele sangue esverdeado começa a cair da criatura, entretanto ela ainda mantém-se de pé. Hagayamashu!
Beleza. Primeiramente... Eu tenho 9 metros de movimentação, então dá de boa. Primeiro, a Hagayama chover aquilo tudo. Ela se põe. Ela põe a katana, né? Que ela fica pendurada na cintura. Ela tira a. Qual é o nome daquela protetor que fica em volta da katana? Da bainha. Junto com a katana. De uma vez só. Fica com a mão. Com a katana na mão, né? Começa a correr, e enquanto ela tá correndo, ela pula um pequeno. Uma pequena escadaria que tem ali. Ela diz: Le petit! E no meio desse Le petit, enquanto ela cai 30 centímetros de altura, ela grita: Bogio! Então uma cortina de fogo envolve. A envolve. E quando a cortina apaga e cessa, ela sai de dentro dela com a sua armadura. Já gastei uma ação, gastei outra pra me movimentar. Para o próximo a este. É demônio ou é.
Diabo, demônio. Demônio.
Para o próximo ao demônio. E vou lançar um olhar intimidante contra ele.
Pode
vou
rodar.
Soltar um intimidation. O que sair aí mais. 22 contra.
Vontade.
Vontade, 22 contra vontade.
Você o amedronta, ele está amedrontado 1. Não é sucesso crítico, mesmo com
não,
22.
Tranquilo.
Você vê que ele está um pouco machucado quando você já materializa sua armadura, sacando sua arma. Ele se vê cercado. Você observa ele dando um passo para trás, olhando para o lado, tentando se reagrupar com seus demais aliados. Tem ação sobrando?
Não, eu usei uma para movimentar, outra para invocar a minha armadura e a terceira para intimidade.
Beleza. É, Kurbag Tugug.
É, só um segundo. Tava atualizando minha arma aqui. Tá meio desatualizado essa aqui. Beleza. Deixa eu atacar também, eu vou querer ver contigo. Eu vou fazer uma jura de smite nesse bicho aqui.
Beleza, como funciona, não lembro.
É simplesmente eu declaro ele como meu inimigo dessa rodada.
Beleza, ok.
E eu ganho um bônus de mais 4 ao atacá-lo.
Esse mais 4 é dano comum ou tem alguma propriedade?
Pode ser agora.
Deve ser dano radiante, né? Dano bondoso.
Dano bondoso.
É, radiante. Pode mover aí. Chega nele?
Não. Aí eu vou usar magia.
É, cadê? 23?
23.
Acerta. Isso. Puta merda, 25 de fogo.
25 de dano de fogo, mais 4.
De dano radiante, né?
Isso.
Você... É tipo raio laser mesmo ou tu cria uma esfera e arremessa?
É um raio de fogo.
Você joga um raio de fogo na direção da criatura. Após ter feito sua jura pedindo a Shohar que ilumine seu caminho para você exterminar do plano material essas hordas de demônios. E você observa que seu golpe imbuído do poder de Shohar feriu mais do que deveria ferir a criatura.
Acabou, meu turno.
Beleza.
Não feriu mais que deveria ferir, não, pô.
Feriu. Jalan.
Beleza. Jalan vai se movimentar. Até aqui. Deixa eu ver se vai se movimentar ou não. Tem que se movimentar. Movimenta até aqui o Bolande. Na sua outra ação, ele concentra e só ver se alcança lá. Alcança. Ele concentra, olha para a criatura aquela que falou que estava em busca dos três ali. Fala para ela e Ínfero também. Se um dos três estiver entre nós, você não levará nenhum. E mando esse aqui nele. 27.
S de Arrows. 27 CA?
Isso.
27 CA. Acerta.
Ah, beleza.
10 de dano de ácido.
10 de dano de ácido.
E ele toma todo turno 1 de dano persistente.
Persistente, correto. Isso aí. Vocês
estão vendo a vida dele?
Sim.
Tá cheio.
Sim, sim, sim.
Agora tá um pouco menos que cheio.
Você dispara aquela flecha completamente feita de ácido, bate no peito da criatura. Você vê que queima um pouco a pele dele, a pele não, os músculos que ele tem. Entretanto, nada muito grave. Mais alguma coisa, JP?
Não, andei duas ações e é isso aí.
Ok, nisso os demônios de pele esverdeada que rolou baixo dano. Foi.
É, deu 1 de dano.
os demônios atarracados de pele completamente verde, cascos de bode, começam a agir. O primeiro, que está cercado pela Shou, o Kinandi e o John Fell, ele se move.
Opa. Move.
Vai gastar uma reação?
Vou gastar uma reação para usar um ataque de oportunidade.
Pode usar.
Ataque de oportunidade, a gente só usou ataque padrão, né?
Não é o ataque padrão. Sem modificador, sem nada.
Só que vou usar o primeira posição.
Aí tem o teu bônus aí, né? Aí tu usa aí teu bônus da armadura. Eita! Nossa. Não!
Crítico! Ele foi sem bônus.
Joga aí o crítico.
Roll damage. 30.
Puta merda, que jogada ruim, velho!
Matou o bicho.
Pode escrever.
Quando ele vê o se vê cercado, né? Ele vai tentar se movimentar. No momento que ele dá um passo, a Shui empurra a katana com o polegar. Com a outra mão, ela já pega a katana que tá saindo do coldre. Como não é coldre, é qual o nome?
Bainha.
Da bainha. E ela já desfere um golpe com uma mão só. Ela desfere um golpe de cima para baixo, cortando o demônio no peito. O peito dele abre e começa a sair uma pequena fumaça, como se o corte tivesse sido feito por uma arma extremamente quente.
Matheus, faz um teste de reflexo. É baixo CD. CD 20.
Porra. Baixo.
Deixa eu confirmar, acho que é 20. Você já tem vocês. Mentira. É baseado no CD dele. CD dele é 18.
Entra o bônus da armadura?
Entra, pra se esquivar de alguma coisa.
Então que sai aí mais 3. Nossa!
Passa.
33.
Você vê que você consegue jogar após fazer isso. Você vê que o sangue dele que jorrou é levemente ácido, bate um pouco na placa da tua armadura, chega a corroer. Então você joga o corpo para que o ácido, o sangue da criatura em si, não bata diretamente em você. Beleza?
O sangue dele é ácido.
É.
Ele explodiu. Tá.
Não, quando ele morre, sai sangue dele e o sangue bateu na tua armadura.
Ah, tá, certo. É um respingo do corte mesmo.
Exato. Certo. Mas só respingou em você. Você observa que não é muito longo em si esse splash.
Esse o outro splash é tipo ao redor dele ou só em mim porque eu cortei?
Boa pergunta. O outro começa a correr trotando com seus cascos bifurcados na direção do...
Pô, Kinan... me lembrei da mulher cavalo.
literalmente.
É meio que trotando na direção do Kinandi e salta com tudo, tentando mordê-lo na face para deixar uma marca perpétua na face do Kinandi.
Ah, uma coisa. Como eu fiz um crítico aí, jogada muito legal e tal, eu posso dar um passo?
Não.
Droga.
Eita, tem que dar o ponto heróico, não dei ainda, né?
Pra quem?
Do Rezon.
Ah, é, tem isso, né?
Mandei aí. Todo mundo começa com um, né? Então tem mais um aí. Daqui a pouco eu dou, beleza? É, tentando morder a cara do Kinandi. Bora lá, vai arrancar a cara do Kinandi com um crítico.
Se der dano, ele sofre dano.
18, CA, acerta?
Não.
Ele tenta te morder na face, ele salta um...
Eu queria que ele tivesse conseguido pra ele levar dano de ter mordido.
Você pode dizer, minha CA agora é 1, porque eu estou deitado no chão de costas.
É, morde aqui no meu cunhão, otário. Aí eu fico de perna aberta assim, vem.
Ele salta na sua direção, tenta te morder, não consegue. Nisso, irritado, ele bate um pouco os cascos e tenta te atingir com as garras bem afiadas dos braços longos que ele possui.
20 CA.
Não.
Ele erra, começa a ficar ainda mais irritado. O outro, que está mais abaixo, mais ao sul, observa tanto o Bolande quanto o Jalan. Ele acabou de receber um jato de fogo vindo do Kurbag. Ele começa a correr, adentra na área onde tem os dois conjuradores do grupo. Vou jogar um D6 para Jalan, ímpar, Bolande. Deu 5, ímpar. Ele vai atacar o Bolande. Ele corre na direção com tudo do Bolande e vai morder a barriga dele para arrancar um naco grande de carne.
Atestado de gordo mesmo, hein?
O Lucas tá com fome hoje, tá? Eu quero morder
todo mundo. Eita, poxa!
26, acerta?
Não teve a fase oral.
Passou por um.
Toma 17 pontos de perfuração. Você vê que ele sai correndo com tudo, com aquele trote dele, e ele se lança contra ti, mordendo a tua barriga e perfurando ela com as poderosas mandíbulas dele.
Fuleiro.
Outro que estava atrás de uma das residências, ele mata um anão que corre tentando pegar cobertura, tentando se esconder, e ele parte numa investida ainda com sangue em suas mãos contra... Eu vou rolar um D6, 1-2, Jalan, 3-4, Bolande, 5-6, Kurbag. Bolande. Ele se lança contra o Bolande, flanqueando o Bolande e tenta mordê-lo.
Tá bem. Tá, poxa.
35. Quanto é tua CA?
25.
Então é um acerto crítico. Toma 24 pontos de perfuração.
Deus do céu, cara.
Ele sai correndo quando tava se defendendo de um que tava lutando. Você vê que as garras dele, ele finca nos seus ombros, te puxa pra trás e dá uma mordida meio que entre o teu pescoço e o ombro, na trapézio, né, que chama? Um trapézio, joga um naco da tua pele com sangue e joga fora.
Trapézio descendente.
É ele que a gente tá buscando.
É o que eles estão dizendo um pro outro.
Uma coisa, o demônio que está em cima de Bolander, joga ele pra baixo pra poder ver a barra de vida dele.
Vou jogar.
Pronto.
Beleza? Nisso, a criatura que acabou de falar tudo isso... Kurbag, vocês veem as criaturas diminutas que parecem uma espécie de gatos com máscaras fincadas em suas faces e asas de morcego completamente negras, todas elas começam a refletir a sua pessoa. Faz um teste de vontade. Antes de jogar, peraí, deixa eu ver a CD. Um instante. A CD é 28 vontade.
Tá, poxa.
Tá, sim. As coisas.
Não, calma. Não entrou não o do início de sessão, né?
Eita, tem? Vocês têm. Eu esqueci de
passar. Pronto, eu vou rerolar então. Assim.
Beleza.
Tirei 29.
29. Você está imune por esse efeito. Por um instante você se vê novamente na vila de Yamonji. Especificamente no distrito a qual você estava lá. Você se vê novamente impotente, só que dessa vez você não está longe com o grupo de patrulha, você se vê em meio à cidade, você vê Ig cortando os outros membros, os outros Matanges e Watanges que ali habitavam, principalmente com um pesado machado, que a cada golpe que ele vai desferindo contra os seus irmãos e irmãs daquela vila, o machado cada vez mais vai tomando uma tonalidade azul e ficando cada vez mais frio, assim como o coração dele, talvez. Entretanto, isso é apenas um breve momento. Você tem um objetivo a fazer, essas visões
não vão lhe impedir de purificar o mundo. Nada acontece, você volta a ser.
Beleza.
Nisso, a criatura faz um flat check CD contra 15. Tirou 2, ela toma 1, JP? Ela toma 1 ponto de ácido. Gotículas de ácido que ainda estão respingando, ela continuam a corroer.
Ela toma ácido.
Ela começa a compor músicas incríveis. Nisso, bora lá, pessoal. Um D3 ela vai rolar. 1 Korbag, 2 Kinand, 3 Jalan.
Eu.
2 Jalan. Não, Kinand.
Que nada, que nada.
Ela olha para o...
Vai ali.
Ela olha para o Jalan. Jalan, não, desculpa. Kinand foca no Kinand. Levanta o tridente. E o tridente faz cair sobre ela uma chuva leve. Entretanto, não é uma chuva límpida. Nem mesmo a chuva comum. Vocês sentem um cheiro terrível de podridão quando a chuva começa a cair em cima dessa criatura. Ela parte em uma carga gloriosa, com sua capa feita de sapem, de cabelo azul, fluorescente, balançando em meio ao vento, e se joga contra o Kinand. A criatura gasta 2 ações, pode se mover 2 vezes, e caso ela pare adjacente a um alvo, que foi o que ocorreu, ela pode realizar um ataque gratuitamente. Bora lá. Crítico contra o Kinand, por favor.
Tá, poxa.
37.
Pariu.
37? Passou por 1.
Isso é a 36 do monge pelado. Jefferson, tu toma 16 pontos de perfuração. Eu não sei.
Perfuração?
Não sei se tu tem resistência. Beleza.
Essa criatura é demoníaca?
É um demônio. Ela tem que atacar com as garras. Não tem, tem ali escrito garras, mordidas e afins. Ela te atacou com o tridente. Então ela não toma o D6 do sangue sagrado do Kinand em si. Beleza?
Quanto foi que eu perdi?
Tu tomasse 16 pontos de perfuração.
Beleza.
Não, foi um dano, foi um acerto crítico, 37. É 10 acima da social?
É mais que 10.
Ah, então tu não toma 16, tu toma 28 e faz um 28. Teste de fortitude CD25 pra mim.
Peraí que meu PC tá lento pra porra.
Beleza. Tranquilo, cada segundo adicional tu toma mais um D6 de dano, sem pressa.
Ah, poxa.
Esse bicho é... Tu disse a revolta por conta da outra vez.
Nada, eu sempre jogo aberto aqui, sempre aleatório.
28. Peraí, bis.
Tranquilo.
É pra jogar o quê?
Um teste de fortitude.
Eu vou rerolar com meu pontozinho aqui, coisado, pronto.
Foda-se. 31.
Tirei 31.
Beleza, rolasse 31, né? Jefferson, marca aí, tu tá estupefado 1.
Estupefado, ainda assim.
Sim. Passando, fica estupefado 1. Jefferson. Jefferson, Matheus, Jalan e Bolande, por favor.
Você faz o quê?
Eu vou olhar já. Mas dá pra marcar na ficha, dá pra ver na ficha. E a gente tem aqui, ó, condições. Só dá uma olhadinha aqui, daqui a pouco eu leio. Mas Jefferson, Matheus, Jalan e Bolande, por favor, façam 2 testes pra mim. Primeiro teste é vontade CD 26. E o segundo teste é fortitude CD 20.
Vontade 26, fortitude agora. Ixi, passei na rapa.
É reflexo, qual é outro?
Não, vontade e fortitude.
Ah, vontade e fortitude.
Tá,
peraí.
Vontade eu vou rerolar.
Beleza.
Eu também.
Vontade eu rerolei e fortitude eu passei.
Vontade é quanto a CD?
É, eu passei nos dois.
Vontade, deixa eu ver de novo, eu falei 26, vontade 26, fortitude 20.
Eu tirei vontade. 30 em
agora sim.
28 vontade.
Ah,
passei nos dois.
Tá, eu passei na fortitude.
Não passou na fortitude, né? Não. Bora lá, primeiro, no de vontade. Alguém não passou 26 vontade?
Eu.
Não passou. Tu tá amedrontado 1, Jefferson.
Nossa.
Beleza. Fortitude. Alguém não passou?
Eu.
Tu tá...
Eu passei criticamente.
Não, é, aqui é só passar. É, JP, tu tá doente 1.
Meu Deus.
Vocês veem a aura completamente ameaçadora da criatura, bem como aquela chuva de água podre que cai incessantemente dela. O cheiro horrível... Calma. O cheiro horrível que exala começa a causar sérios problemas a vocês, principalmente ao Jalan Bulan. E todos vocês agora observam a área que isso ocorre. Agora eu posso mostrar a área. Nisso, ela gastou duas ações após ela perfurar o Kenandi com o seu tridente. Ela vai tentar agarrar o Kenandi pelo pescoço.
Ah, poxa, quantas ações?
A teste de reflexo.
Ele gastou duas ações para se mover. E como ele tem um trait, quando ele pode se mover duas vezes e se parar adjacente a um alvo, ele tem direito a um ataque free. Tá, a terceira ação dele, ele vai dar um golpe no pescoço do Kenandi.
Ah, poxa.
Cara, mas não. Doente?
É, tira 5 aí, não é 32, é 27. 27 acerta, Jefferson?
Poxa. Acerta.
Tu toma 19 pontos de corte. Agora sim, ele toma um D6 de dano. Vou lá.
O bicho bate com mais de 21.
Mentira.
É Lucas com medo da mão dele, pô.
É... E aí tu tá desagarrado. Jefferson, ele correu com tudo numa carga gloriosa. Te perfurou com o tridente utilizando...
Se acertar, agarra, é?
Hã?
Se acertar, ele agarra, é?
Ele te perfura com o tridente. Quando tu dá um passo pra trás, ele dá uma agarrada puxando pelo pescoço e te levanta. Tá agarrado.
Tá amarrado e não.
Ele toma o dano do sangue. É radiante, né, Jefferson?
Eu não. Tá isso.
É, é radiante, acabei de ver. É, isso aí não é bom pra ele.
Opa. Opa. Quem tiver magia radiante aí, hein?
Radiante é coisa de luz, né?
Ele tem fraqueza.
Você vê quando seu sangue respinga nele, ele dá um grunhido te segurando pelo pescoço. E, maldito sangue, Azimar. Bolande.
Azimar não. Agora já são semideus.
Ele é ínfero, né?
Sim.
Agora sim, meu pratão. Agora sim, vamos ver se eu acerto. Essa aqui.
Quando lançou magia, ele mudou. Agora ele é um humano comum.
É. Agora aqui só vai sair 5. 5 dados, tem que ser 10.
Poxa.
Depois tu rola o que sobrou aí. Tu rola a barra R. Ah, os 5D6.
Tamo aí. Eita, poxa, aí não. Aí tu
pera aí, calma. É 15 CA, né? 15 CA não acerta.
Não, eu vou rerolar. Oxi. Não.
Vai gastar um pontinho aí. Tu tem um do início da sessão e tem um sobrando. Não, eu vou jogar outro ponto pra ti.
Pronto, lá vai de novo. Tá, agora melhor. Pronto.
25, final.
Acerta?
Boa pergunta, é 25 ou não? Quer rolar? Você não sabe a CA dele.
Antes tu disse que não acertava, agora quando vai para... Acerta, eu vou deixar essa aí mesmo.
Você joga sua energia concentrada na criatura. No último instante, você vê que a montaria dela, mesmo ela estando focada no Kinandi, a montaria consegue se mover independente do seu cavaleiro. A montaria salta de lado e o raio de energia que vem dos céus, com aquela energia abrasadora e radiante, simplesmente não encosta na criatura.
Isso é uma curiosidade. Bandido, é? Esse bicho aí tá montado num mamute mesmo.
Não, é um cavalo. Não é um mamute.
Um cavalo?
Dá zoom aí na imagem.
É um cavalo, danado.
Tem duas imagens dele aí, ó. Porque ele é bonitão, ele tem duas.
Talvez uma.
Ué, João Fel, vem pra cá. A minha última ação eu dou a João Fel.
Uhum.
E ele vai dar um ataque aí, maroto.
É tipo um cachorro podre.
Eita, apertei. João Fel, cadê? Vai dar... Cadê uma agarrada? Não, outra mandibulada.
O João Fel é uma máquina de acertar, né? Mas dessa vez foi fraquinho. João Fel corre, dá uma mordida na criatura, arranhando ela de leve.
Tá flanqueando, não é crítico, não?
31. Bora pergunta, boa pergunta. 31 é crítico.
Ah, tira mais 6 aí.
Aí. Me lembre, por favor, que eu realmente esqueço.
Beleza. Tame, bandido.
Nisso, fechou, Bolandi.
Infelizmente.
Tem essa galera safada aí, né, que não diz antes de se acertou ou não.
Não é, bicho.
Kinandi, pode falar. Ah, Kinandi, dale.
Vou tomar um Yakult daquele de cura. É 3D8, né? Mais 4, o negócio
é 3D6 mais 4. Né? Qual que tu tá usando?
Lesser.
Isso.
Agora que vem a parte legal. Você saca a sua poção. Quando você faz beber...
Tava olhando aqui. 3D6
mais 4. Calma. Quando você vai beber... Faz um flat check CD5.
Hã?
Joga um D20 e tira 5 ou mais.
Quer ver? Choveu água por dentro quando ele abriu a tampa.
Tirasse 1. Tu pega a poção, quando tu vai beber, a criatura tá te segurando, ela te balança um pouco e a poção cai no chão.
Nossa, 30 GP no chão. Meu amigo, que pecado.
Corre pra pegar.
Arranque um braço, mas não jogue 30 GP no chão, não.
Não, a poção tá fechada ainda, caiu no chão. Ah,
então tá de boa,
Mas a criatura no turno dela pode pisar.
Não,
beleza, isso, mas não. Eu tenho mais 3 ações, né?
Tem 3 ações.
Beleza, Lucas, eu vou carregar as luvas como uma ação.
Beleza.
E vou usar minha recém-adquirida habilidade. Que é essa aqui.
Arraste do lobo.
Ela gasta 2 ações.
Você derruba. Você não pode derrubá-lo porque você tá agarrado.
Por que eu não posso derrubar ele?
Judô. Você tem que sair do agarrado. Ele tá te agarrando, você não tá agarrando. E você tá flat foot ainda mais, porque tá agarrado.
Então.
Se para sair do agarrado é um teste de ataque, de atletismo ou de acrobacia.
Eu vou fazer um teste de atletismo então.
Pera aí, essa CD eu posso falar. Não acredito que eu fechei a ficha do bicho. Pera aí, vou abrir a ficha dele.
Só dá dois cliques.
É a má vontade pra dizer o teste.
Não, falei que ia falar. A CD dele é 31.
Porra.
O bicho tem 4.
Meu amigo. 31.
Não, esse primeiro teste é pra já sair do agarrar. Pra derrubar ele tem um bônus. Porque ele é quadrúpede.
E eu já peguei aquele talento de agarrar e, derrubar bicho titânico.
Sim, sim. 17 não passa, tá agarrado.
É, mas ele tá tentando derrubar o cara que tá em cima do cavalo, não o cavalo.
É um só.
É o Derringer. Tá. Eles estão falando de Derringer.
Não fala em Derringer, senão já só tem coceira querendo comprar. Gerson, tu não passa, 17, tem duas ações. Tem duas ações não, tem uma ação. Tu pode usar atletismo de novo, acrobacia ou ataque. Caso queira
ser. Carregar a...
Não, eu é um por turno. Tem escrito um por turno.
Então, não rodou o turno?
Não. Então, a primeira ação tu falasse, vou carregar. Segunda ação, tu tentasse sair do agarrado. Terceira ação, vai fazer o quê?
Eu vou Fury of Blows.
Beleza, tu tem menos 2 contra ele. Tu já utilizaste a ação de ataque, que foi sair do agarrar. Então tu faz com menos 4, menos 6. Clica no 2.
Ele só poderia atacar se ele tivesse derrubado. Mas ele tá agarrado, ele não pode.
Agarrado não pode?
Não, agarrado ele tem que fazer... Tem que se livrar do negócio.
Acho que... Pode, mas o cara tem menos 2.
Não, isso aí se tiver derrubado.
Derrubado, né?
Deixa eu ver aqui.
Bora olhar rápido. Certeza.
Atacar, ele pode atacar pra tentar se livrar do.
Ele só tá imóvel. Ele tá flat-footed e imobilizado.
Então.
Ele pode atacar, cadê? Immobilized.
É, ele pode atacar pra tentar se
livrar. Ele pode atacar, ele só não pode se mover. Pode atacar, Jess. Mas tem menos 2.
É. Já joguei aí.
25.
Ah, não, eu joguei com um ataque do número 2.
Não, tá certo. Foi uma falha crítica.
Joguei duas vezes no número 2, eu tô dizendo.
Tá certo. 23, porque você tem menos 2, não acerta. E 1 no dado, rola um D53.
Eita, lasqueira, é pra matar mesmo agora, galera.
Não, vamos matar nada.
Tem que dar espaço no
barra R. Barra R, espaço, 1D53. 34. Aumente o seu valor de ferido em 1. Você não tá ferido, então teu ferido tá em 1. Ou seja, se você cair com um golpe dele, você já cai para ferido 2. Se ele lhe derrubar com um crítico, você já cai para ferido 3, beleza?
E morro.
Não, chegou em 4, morre. Kinandi, fechou o turno, tá agarrado, Hagayama Shu.
Um passo para frente.
Pegar a poção aí, toma.
Formação, segunda ação. Da... Eita, poxa. Segunda ação, eu vou utilizar. Ela se aproxima do Kinandi, ele tá no chão, né? Ela dá aquele passinho.
Não, ele tá suspenso pelo pescoço.
Nossa. Então ele ela tá dá aquele passinho. Enquanto ela tá andando, com a espada ainda embainhada, ela fecha um punho esquerdo. Não, um punho direito, que não tá com a lâmina. Que ela tá usando a. Guardando a katana com a mão esquerda. Com o punho direito, ela fecha a mão. A mão incendeia um pouco. Incendeia não. Brilha um pouco, fica um tanto incandescente. Diminui um pouco o brilho, mas continua quente, sai um pouco de vapor. E ela toca no Kinandi. Vou soltar uma cura com a luva de curandeiro nele.
Beleza. Faz o teste padrão?
Não tem teste.
Ah, já cura automaticamente, né?
É, 14 pontos.
Jefferson, aumenta aí 14 pontos, por favor.
Depois disso, a Hagayama Shu, ela vai utilizar... Eu posso utilizar alguma ação para libertar o Kinandi ou só ele?
Pode. Ataque, atletismo, você não pode usar acrobacia.
Ok, eu utilizarei um ataque. O ataque que eu uso é um ataque com a arma ou...
Com a arma. Caso queira, né? Pode usar desarmado também. Depende. Qual manobra? Eu não sei. Qual manobra?
É que se eu acertar o cara fica flat-footed. Essa daqui que eu vou jogar.
Pode, pode. Não quero ler regra. Pode.
Eu não sei se pode.
Também não. Pode agora, pode.
Era isso aí.
É 31 ACD.
Tá. Soltei. Nossa. 27, 31. Não passa.
Você joga um golpe com sua espada, bate no braço da criatura, feito completamente apenas de músculos e restos de armadura e roupa, e a criatura não se move. Ela olha pra você. Você não é importante. Apenas os três.
Não se trata de importância. Se trata de olhar o desafio e não correr dele. Você é o maior desafio dentre todos os que estão aqui presentes. Então você cairá pela minha lâmina ou pelo poder dos meus aliados.
Boa.
Ponto.
Pontinho heróico aí.
Fechou? Tem mais ação?
Eu gostaria.
Kurbag, dale.
Eu vou passear seduzindo até aqui. Erguei minha espada de cima pra baixo e bati na cabeça desse bicho aqui.
A Fabiana na minha cabeça, como é que... Acabar com o sofrimento.
Bolande.
Você está sofrendo bastante.
De uma forma leal e boa, ele executa um aliado.
É que nem no Dota 1, sacrifício, o cara é mata o creepzinho pro outro não ganhar o gold de XP.
Tá peste.
33. Tá. Eita. É crítico, boy.
Rapaz, se não fosse...
Completou a vida do homem.
Ah, repetiu o ataque, mas... Ué, porque não pegou...
Tem que botar só o dano, bota ali, ó. Roll critical damage.
Agora dá...
Deu 26, isso aí é só corte.
Isso. Slash.
Não.
Tem mais um D6 de positiva energia ali.
Tem 12 de dano radiante nesse meio aí.
Tem dano radiante aí? Aí não é legal, não. Não, não é undead.
Pronto, então... Desses 12, tem mais 8 do Smite Evil.
Aí, ó, foi pego na pegadinha.
Tem mais 8? É da radiante também, é?
É.
Aí não vale.
Matou. Valendo. Eu tenho uma pergunta. Se esses cabos do espelho, quando a pessoa é refletida, se o cabo ofuscado do espelho?
Boa pergunta.
Fechar o olho.
Não, você, vou ofuscar.
Você anda na direção deles, levanta sua espada com energia de chorrar e como um golpe direto no peito da criatura que queima em contato com a aniquiladora da anarquia, bem como os poderes vindos de chorrar, ela simplesmente cai no chão, não sobrando nada. Como foi um crítico muito legal, você não precisa fazer um teste de reflexo. Ah não, o Matheus também tirou um crítico, né? Então faz também. Reflexo 18.
Fez não, rapaz.
Rolando reflexo. Aí a armadura dá bônus, hein?
Dá 3. Ah, passou. O pouco que tinha do sangue ácido da criatura respinga apenas na sua armadura, não lhe causando nenhum tipo de mal. Tem uma ação, né?
Isso, eu olho pra outra criatura com meu... olhar sensual e repito o ataque nela.
Oh, uma pergunta, tá rebutando o dano que ela dá em criaturas ínfras?
Tá nesse meio.
Tá nesse? Beleza.
Quer dizer, o critical damage eu acho que tá, né?
Acho que
sim. Mas agora foi relevante, já matou mesmo.
É. 23 acerta, mas pelo menos desta vez não é crítico.
Mas é 3 de dano constante e 10 de dano radiante. Outro golpe de cima pra baixo. Tá pesada a espada. Depois de apanhar dos colegas de Matheus. Eu não sei ainda agora, tá dando resultado.
Depois de carregar o móvel por 6 horas.
Eu chuta, saiu da jaula o monstro!
É lá do outro lado, bicho.
Quando você faz isso, arremessa a escrivaninha pra ficar ainda mais leve, mais rápido. Você dá outro golpe de cima pra baixo, com a aniquiladora da anarquia brilhando a energia radiante. Fechou, né, Adson?
Isso.
Jalan, dale.
Primeira coisa, o Jalan levanta seu dedo para o céu e enfia ele na garganta pra tentar vomitar e sair do Sickness.
Dale.
É fortitude, né?
Fortitude. Acho que Jalan falando que não passou.
Vamos lá, Jalan.
Deixa eu ver qual é o teste.
Aí, 24.
Era 20, né?
Beleza.
Passou, dale.
Tá, diminuiu, beleza?
Era só um. Tá zerado.
Tá zerado.
Na aí o rapaz dourou o treino.
Na segunda ação, depois de chamar o Hugo, o Jalan começa a fazer movimentos com as mãos, movimentos circulares com as mãos, e vai falando umas palavrinhas baixinhas assim, e apontando pro cara, pra esse demônio gigante aí. Você ficará lento e lerdo.
Aí não, né, JP? Aí não, né? Aí não! Você dediquei? Fortitude. Eu vou jogar aqui por trás do escudo do mestre. Eita, ele tirou crítico. Mentira, vou jogar agora, beleza?
Vai lá, vai lá.
27. Ah, ele passa, mas não é crítico.
Ele fica lento por um round, pelo menos.
Eu vou colocar... É muito bom, slow. Colocar a bolinha, beleza?
Certo,
um
round. Ok. Beleza,
é
isso aí.
Um round é minuto? Ou cada round?
Ele passou.
Eu errei.
Ele passou.
Passou. É porque o conto ali é o sucesso.
Se ele falhasse, ele ficava um minuto de slow aí. Isso, estava bem.
Beleza. Valeu. JP, tem ação sobrando?
Não, já foi.
Já foi, né? Beleza. Nisso, o demônio que acabou de ser acertado pela espada do Kurbag olha para um lado, olha para o outro e observa que ele provavelmente vai perecer. Mas ele tentará levar um com ele para o abismo.
Faço não.
Bolande em você.
Promessa sem jeito. Aê! Bolando
18, acerta?
Não, 23.
Ele tenta te morder, não consegue. Quando você consegue jogar o escudo na frente dele e bloquear, Adson ia fazer alguma coisa?
Vou. Quando ele terminar de tentar atacar aí, eu vou.
É, causou dano, ele não causou dano.
Perdão.
Ele vai tentar perfurar seu abdômen com as garras, com a segunda ação dele.
Tá bem, não.
Não! 15, erra, correto?
Errou. Se eu tivesse com escudo, era crítico, é?
Eita.
Olha, crítico, é?
Nisso, ele... Deixa eu ver... Se move.
Ele vai se recolher a sua insignificância.
Eita, peraí. O outro que tem o Kinandi está sendo segurado pelo pescoço. O outro, justamente de maneira ordeira, vai tentar morder o Kinandi pelas costas. Ele tem mais 2 no ataque.
É 24.
29 CA, Kinandi. É crítico. Toma 17 de dano.
Peraí. Qual é a tua CA, Jefferson? 24, 26.
Já lembra que já está com menos 2. Ele tá flat footed.
Peraí, então é 22. Não. Beleza.
A criatura assim que morde, Jefferson, faz uma cara feia. cospe um pouco
falando assim,
do sangue.
Falando assim, parece uma guerra de arte, não divina, né?
É, eu já rolei o dano que ela toma. Com esse... Tem sim, tem sim.
Então, já são dos dedos de Chernobyl.
Fraqueza dela. Não sagrado.
É, vai, é tá pouco... Tá pouca radiação aí, tá dando só 13.
Quase um gol.
Com a segunda ação, ela vai perfurar o coração. Vai perfurar o coração do Kinand e arrancá-lo.
Eita, pleura.
Não esquece que é o talento, hein?
Não, quem tá lento é o grandão. Quem tá atacando a menina.
Ah, é,
a
pequena.
12, ela erra. Seria contra a série Jessica 24?
Com as pernas,
é crítico negativo. Gerson não pode. Chu, caso você queira, pode dar um ataque aí. Mas não é obrigado.
Não é o quê?
Não, tá agarrado.
Com as pernas?
Tá agarrado.
Arragado.
29. Na verdade, 30.
Acerta. Deixa eu ver se é crítico. Se a deles é baixa, é crítico.
Uia, deixa eu dar uma apertadinha aqui, ó. 40!
Puta merda!
Eita!
Caraca!
Que destroçado do bicho!
Puta merda, tem algum. Tem dano de fogo, né? Aí?
É
e corte.
Fogo, 4. Tá tudo misturado, que ele pega e multiplica.
Não, o bicho não tem nada de fogo, não. É 41 mais 4 ou não?
O 4 é só no round dela.
Ah, beleza, ela tá queimando, né? Eu vou botar algum. Iconezinho.
Puta, pô, não morreu,
não. Merda, não. Que criatura parruda, mano.
Doido.
Tem dano radiante no meio, não, né?
Fazer churrasquinho delas no próximo.
Essa apaixonou.
Eu vou botar um iconezinho, Matheus,
é
pra eu lembrar que ela tá pegando fogo. Tá pegando, mas caso fogo, esqueça, bicho, me lembra, por favor.
Agora é todo mundo a rodear o grandão aí e acabou-se.
Eu vou botar um coração na chanela de fogo, porque o coração dela está partido. Após
como
levar
ela não gostou,
um,
se ela
uma
tá
lapada
com o coração
dessa.
Apaixonado aí agora.
Coração partido.
Ah.
Beleza. É, a criatura.
É melhor ter amado e perdido.
Não gostou disso aí, ela não tem mais ações. A outra já agiu.
No peito.
Coração partido. É...
Então, coração. Coração em chamas.
Primeira. Ter levado uma espadada no peito. É, JP, rola o fat check dela do ácido, beleza?
Beleza, vai lá.
15, o alvo. 7, ela toma,
vai tomar
poderosos 1 ponto de dano, vai acabar morrendo.
Isso aí deu 1 em 1, né, cara?
É, JP, ela termina a lentidão nesse turno, né? Ela perde uma ação e acaba, correto?
É isso aí.
Beleza. Como ela perdeu uma ação, ela tem apenas 3 ações.
Oxi.
A minha só tinha 3, ela ia ficar com 2.
Vocês se lembram qual foi a primeira ação dela antes de combate começar?
É a Double Move.
Ela levanta o tridente dela novamente. A chuva continua a cair daquela água podre em
ela
cima
de. Ela usa uma ação de manipular?
Não é manipular. Não tem o traço manipular.
Droga.
Desta vez não. Ela levanta o tridente dela, aquela água podre continua a cair onde vocês estão. É, gastou uma ação para isso. Com a segunda ação dela, ela vai tentar pegar o tridente e varar o Kinandi.
Ah, poxa. Que raiva.
Eu tô contando as ações certas, não tô?
Tu usou 2 com essa aí.
Beleza.
Ela fez chover e depois ela atacou.
Jefferson, 25. 27, na verdade. Tu tá flat footed.
Não, peraí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Quanto é que tá a CA de Jefferson?
A CA de Jefferson é 24, aí ou é 25? 24.
O ataque do bicho deu quanto?
Eu vou somar 2, é mais fácil. É 27.
Porra.
Porque Gerson tá flat footed, né? O correto é tirar 2 de Gerson, mas pra facilitar eu prefiro somar no ataque.
É porque se eu Jefferson tivesse mais um de defesa, eu conseguia evitar o ataque.
Que pena. Jefferson, 19 de perfuração. Ele te perfura com o tridente. E ele vai com a última ação dele segurar novamente pelo pescoço e bater contra o chão tua cabeça.
Aí dá crítico, oh, né?
Sem violência.
Sem violência. 33 ataques.
Ah, poxa.
Já tá com o modificador correto.
Deus do céu.
Já tá com os mais dois?
É 35 e é crítico. Não, não tá. 35 é crítico, já toma 38.
Não,
toma
calma,
18.
Calma.
35.
Eu utilizo uma reação, uso deflexão do guardião e Jefferson ganha mais 2 de CA, baixando o crítico para um ataque normal.
Beleza, Jefferson toma 12 pontos de contusão dessa vez, porque ela bateu sua cabeça contra o solo e tu tá agarrado.
Continua.
É porque se ele não acertasse esse golpe, Jefferson ia sair do agarrar.
Acho que bato com a espada no tridente e atrapalha um pouco o movimento.
Nisso, Bolande.
Cadê? Tira esses dados daqui. Pronto, agora saiu. Agora.
Só clicar na tela que eles somem.
Ah, tá. Esse danado aqui veio pra cá. João Fel.
Não.
Ele vai continuar no que tá dando certo.
Tira o João Fel daí, cara.
Por quê?
Eu vou botar uma bola de fogo nesse homem aí.
Eita, pegar... poxa.
Tu pode jogar ele pra cima.
É que eu queria que ele ficasse flanqueando.
Mas pode jogar aqui, ó. JP pode jogar aqui.
É, jogar pra aqui.
Joga no cantinho aí que daí dá.
Então eu vou deixar ele lá mesmo.
Não.
É porque aqui tu tá flanqueando, tu flanqueia certinho.
Aqui, ó.
Ah, pronto. Então tá aí.
Aí, tá show.
Pronto. E dá a outra mordida.
Tu tem 2 do flank, 29. Ah. 29 não é crítico.
Mas acerta. É o que vale.
João Fel bravamente corre.
Ele bota a perna desse cavalo aí.
Dá uma mordida no cavalo. Ele pensa se fosse uma mulher cavalo seria mais fácil, mas não é. Essas piadas internas são incríveis. Jonathan, tu tem 2 ações se eu não estiver enganado.
Tenho sim. Eu vou jogar essa aqui que eu peguei hoje pra ver. Poxa, cadê? Ah, eu tô aqui. Pra testar, né? Pra ver se eu acerto, pelo menos.
Tu não tem mais slot nível 3, não?
Eu tenho a última, eu vou usar agora.
Tu não tem aquele canhão lá radiante? Quer tentar derrubar o bicho não com ele?
O cavalo sai desviando. Eu tentei, doutor Rei, agora o cavalo safado de costa. Segurando o outro cara, sai do meio.
É porque é contra a CA dele, significa que você não acertou a CA com aquele 25.
Ah, então eu vou jogar de novo, qualquer coisa eu jogo ponto. Dale. Aqui. Não, 21 não, aí não, aí é.
Quer gastar um pontinho aí pra rerolar?
Já gastei. Vamos lá. É a última magia, o cara vai errar? Ó, tá, agora lascou. Não abre mais não aqui. Ficou preso mesmo.
Fecha, abre de novo.
Caçamba. Ah, agora foi. Lá vai. E aí?
Foi 19.
Mas o dano foi bonito.
É, o dano foi bom. E
tem
ainda
mais algum ponto aí, alguém? Tem não, né?
Tinha mais 5 dados de dano ainda.
Você novamente faz as preces. Um raio novamente vai em direção à criatura. Dessa vez ela nem precisou jogar pro lado. Ela simplesmente levanta o tridente na direção de onde o raio de luz abrasador está caindo. E uma forte chuva de água podre começa a cair. E nuvens fecham o caminho da luz soltar, em si. Né? Sua luz abrasadora não chega ao vilão.
Ah, que droga.
Que tristeza.
Fechou, né?
É que se ele me apagar, eu posso dormir, pô.
Kinandi, sua vez.
Deixa eu ver aqui.
Pode ser.
Se quiser.
É aconselhado.
É.
É, não ajudaria nesse aspecto não aqui, eu acho. Se eu ficar carregando um tempão.
Olha aí a habilidade da luva.
Dá uma
luva,
rodada.
Das manoplas e grevas.
Exato.
Você teleporta.
Fica aconselhando coisa que
você
o cara
vai
ficar carregando pra morrer na praia. Aí de que adianta?
Tá enquanto. Tá as duas rodadas, D6 e D8.
Deixa eu ver aqui.
É, tu morre antes, na verdade. Tá em D8 atualmente, né?
Soltou, né?
Não escuta os conselhos dele, não.
D6, D8 atualmente. Tá.
Beleza.
Caralho.
Você consegue sair do aperto da criatura. Gastou uma ação pra sair.
Massa, cara, porque a sequência ficou boa, porque a Chu atrapalha com o tridente assim, e ele tá no chão já, daí ele consegue sair. Ei, volta massa.
Então que seja. É...
Pode, quer mover?
Quase
uma bola de fogo.
Ó, bola de fogo. Ó, bola de fogo. Que eu vou andar.
O Jalan já tá lá no Onda Vital.
Eu vou catar a poção de cura que tá no chão e vou tomar.
Taca lá aí mesmo.
Aí tu flanqueia.
Começar a arrancar minhas bolas do colar aqui e já meter no bola de fogo nesse homem.
3D6 mais 4.
Aqui, ó.
Peraí, calma. Segunda ação, pegou a poção. Regra da casa, bebeu uma poção por turno é freio.
14.
E joga aí a cura.
E eu vou descarregar.
Já foram duas ações, viu?
Eu vou descarregar.
Joga de novo.
É 3D6 mais 6.
Dá 8 com 6, 14. Cura 14, Jefferson.
Não, ô Lucas, eu vou dar o golpe de Ki radiante nele.
Tu tem outra ação. Eu vou descarregar o
Pulse. Deixa eu ver aqui. Não, ô Lucas, eu vou dar o... Deixa eu ver quantas ações foi. Eu já me soltei. Tá.
Beleza.
Então eu vou...
Tu não tem que gastar uma ação pra ficar com o golpe de Ki?
Então eu vou usar o Fear of Blows normal.
Né, tipo um Kaioken.
E como eu já tenho a propriedade de ataque mágico.
De outras sessões.
Só vou dar os golpes mesmo aqui.
Gastou duas ações. Gastou duas ações. Trinta certa.
Beleza,
34, deixa eu ver se é crítico.
Mais 2.
Aí no caso eu dou o D8
de 36, não é crítico.
Do carregado?
Caça, velho.
Puta que pariu, é mais de 40 pra acertar.
É.
Não é mais que 40, não. 17 e 11, correto, Gerson?
D6, D8.
Deu 8 duas vezes, Jefferson, por favor.
Contra o cavaleiro demoníaco, eu levei pro lado pessoal.
Dá
esse negócio 11, de arrancar o coração.
17, 28. 28 com 2, 30. 30 com 7, 37.
Bom ataque.
É contra quem? Contra o cavaleiro demoníaco ou contra o simpático ser?
Não, eu dou um pulão. Eu dou um pulão e dou um cataterugue.
Eu fiz um negócio. 37, correto? Você dispara dois chutes muito potentes com o seu corpo todo correndo eletricidade. Disparando eletricidade quando você solta o ataque das corujas elétrico. A criatura dá uns passos para trás, o cavaleiro demoníaco. Entretanto, apenas isso. Fechou. Hagayama, dá-lhe.
Calma.
Beleza. Primeira ação eu vou.
Tu vai me atacar?
Vou novamente encandecer a minha mão. E vou tocar no Kinand. E vou dizer que o calor. Hã?
Tu vai me atacar?
Não.
Não, pô.
Que o calor de Chizuru feche suas feridas.
Ele vai dar
um medicina de batalha.
Beleza.
Nossa, 23.
31 é crítico.
Chizuru
é
deixa eu rolar de novo, né? Caso não seja mais do que 23. Já foi crítico. Uhum.
Sim, sim. Mas... tranquilo.
É, 23 mesmo.
Cura aí 23, boa, Gerson.
Deu. Aquele negócio lá do Karate Kid, né?
Só?
Ah, tem do copinho.
Isso.
Uma ação. Segunda ação. Ela olha em direção ao cavaleiro demoníaco. Solta um olhar intimidador. Intimidação nele.
Beleza.
Os bonecos vai quebrar.
23, tem mais um da armadura.
Tem nada a ver com
23
nada,
é contra a vontade, né? Se ele é de vontade, não passa.
Puta que pariu, meu.
Bicho tá determinado. Né?
Eu posso jogar um efeito pra rolar?
Depois eu digo diante desse bicho. Tá num livro novo, Pathfinder.
Point adiciona um D6 a mais aí, não?
É. Pera aí, repete, Matheus.
Fate Point, se eu gastar aqui, eu não recebo um bônus em cima desse teste, não?
Não me lembro. Bora olhar nas regras. Eu acho que não, esse Matheus. Ah, cadê ações, efeitos? Guerra rápida, regras diversas. Ação. Especialização, não. Tanta coisa aqui que eu já me perco. Cura, morte, tratar ferimentos.
Não,
cadê? Pontos de heroísmo, tava procurando fate point. Pontos de heroísmo. Gastando um D4 de lotes de magia, um D4 de habilidades diárias, rerolar dano, rerolar D20, fazer um personagem que está estabilizado com 0 pontos de vida acordar com um PV.
O limit break devia
gasta
3,
o limit break, e você tem um turno extra, uma ação extra.
Então não. Posso rerolar, mas esse bicho tá... Ah, eu tirei 8 no dado. Eu não. Vou reenrolar, vou gastar o ponto.
Beleza. Reenrolar o que? Intimidação?
Puta que pariu.
16 não passa.
É 17, mas enfim.
Beleza. 17 não passa. Tem um turno, ação. Uma ação?
A última ação eu vou utilizar a espada com as duas mãos e desferir um golpe em lua crescente de baixo pra cima. 29, mas eu tô flanqueando com...
Dá 31.
Joféu.
31, é isso?
Aqui, ó. Uma sim, linha 31. Reta passando pela área dele.
31.
31, mais um da minha armadura. 32.
33.
32.
32, não é crítico.
Tá que pariu. Deixa eu ver se tem mais um.
Tá bom, 17, tá bom.
Ele errado. Deve ter lá pros 28 de CD.
Ele deve ter 33, é certo isso.
É, os dois erraram. Depois eu digo a CD dele. Foi quanto, Matheus? 17?
Mais 2.
Mais 2, beleza, 19.
Munição.
É fogo e corte, né?
É, slash. Fechou.
Você dá aquele golpe de lua crescente, lá, Samurai Showdown, quando tá com uma barra de fúria pesada.
Até sucesso!
Nisso, o enviado de Shoha.
Vai deixando a marreta cair em cima dos bichos.
Deixa eu só ver qual a distância desse. Pra me saber onde eu vou ficar.
Vai no grandão, velho.
Agora esse pequenininho vai sabugar a gente, né?
Aqui, eu pego o flank com...
Aonde?
Pega.
Tem que pega fazer com... uma linha reta entre Kinnand. Tu e alguém.
Pega com o Kinnand.
E passar na área do bicho. Tá
pega no Kinnand.
Pega comigo, Kinnand.
Pega no Kinnand. Pega no Kinnand aqui, ó.
Eu vou com passos firmes, me movo em direção à criatura que está atormentando o Kinnand. E após o ataque da chuva, eu desfiro um ataque do outro lado também.
Aí, meu velho, aí.
29 com 2, 31, correto?
Isso.
Isso.
Acerta. Não é crítico.
12 de dano cortante, mais 11 radiante.
Vixe, 11 radiante.
É isso aí.
Mas tá devendo assim? É.
Burn! Burn!
E vou realizar outro ataque.
Fucker.
Tamo, ele vai matar o bicho sozinho. Bicho não é nada.
É isso aí, é isso aí.
25.
Passa não.
Não acerta.
Que droga. Desbalanceou o movimento.
É.
Você se move, o primeiro golpe acerta em cheio. O segundo, a criatura consegue aparar com seu tridente. Tem mais ação não, né?
Tem não.
Jalan, dale.
Beleza. O Jalan, na primeira ação, tira uma das contas do seu colar de Fireball e ativa ele.
Beleza.
Na segunda ação, ele joga no nesse lugar aqui. É só uma ação de interação. Né?
Bola de fogo.
Bola de fogo, 6d6.
Me diz quanto é o seu CD.
Reflexozinho básico é... Deixa eu ver aqui, CD...
Não, teu CD, diga CD aí. Ah, por favor.
É 26, acho.
Eu vou lá em spell.
É
22.
Você joga a uma das contas do seu colar de Fireball na criatura. A chuva podre que estava a cair ao redor da criatura... aumenta ainda mais a intensidade. E quando a esfera se aproxima, antes que ela expanda para causar aquele dano na criatura, ela simplesmente é extinguida pela chuva de água podre.
Ah, tomar banho.
De água podre.
É. Tomar banho. Gastei duas ações nessa merda.
Mas a Fireball, ele dá dano caso o cara passe.
Não, ele não fez um teste de reflexo.
Ele fez um teste de anulação.
Ah.
Mas ele não é magia, né?
É fogo, não é?
É.
É exatamente isso que ele acontece.
Tá. Então tá. Beleza. Tem mais uma ação. Com essa última ação, eu vou
dar uma facada em alguém aí.
Não em mim.
Dar uma facada no bicho ali, mas eu...
Ó, se tivesse dado a bandagem de pancadas poderosas pro Jalan, que nem havia dito, ele podia dar um socão de 2d4 de dano.
Olha aí. Eu vou dar uma... Meu Deus, o que é isso? Eu vou dar uma... uma adagada no cara ali. Tira ali, mano. Mete no, na fusa.
Por essa ele não esperava, que vai tirar mais dano.
vou dar isso aqui, né? No, nesse bichinho ali.
Dano de surpresa.
É. Você acha que eu ia mandar uma magia? Eita, aí, porra! Acerta!
Ele é assim, ó, seguiu minha magia, então toma, vira pro... olhando pro bicho grande ali, ele só tira a faca e bota no bicho do lado ali.
A facada foi carregada...
pra Jalan.
Foi carregado com sentimento de frustração, tá errado.
É.
Miserável.
Que merda, esfaquei o bicho.
Dá 2 de dano extra pela interpretação.
Tá bem.
Ah, é.
Isso aí é o Jalan, né? Não tem força, né? Que zero tem força. Ah, toma banho.
Fechou, JP?
Fechou.
A criatura, é foda, criatura, né? Pequena, esverdeada, sendo insultada pela audácia do mago do grupo e esfaqueá-la. E a criatura vai morder o Jalan na mão pra arrancar a mão dele fora.
Vamos furar isso antes, isso aí mesmo. Ah, errou!
16 erra, não é?
Erra lindo!
Ele tenta morder sua mão, não consegue. Nisso ele começa a bater com os cascos de maneira irritada com a situação e tenta te dar uma agarrada.
Deixa ser bobo, eu falo pra ele.
Já não foi esperto. Deixou o bicho nervoso.
Desconcertou ele.
Eu olho pra ele assim. Mas tu vai morder o que aqui? Tu tá louco, né? Falei assim, fala.
Criatura erra. Ela tenta um ataque, tenta outro, não consegue. Ela se move pra
já
cá.
Entrou na mente.
Só porque eu sou gordo.
Já era.
Está dentro da mente.
Ele entrava dentro do. Vou entrar pra dentro da porta negra de novo.
A criatura tá chamando a gente.
Ah, você não quer mais
bora
saber
lá?
Isso aqui.
Bora ali.
Beleza, Ronanão.
4 de dano, bichinho.
É, sim. A criatura que
normal,
tá ali embaixo.
Tem história já.
Vê o Kinand, vê a Shu, bora lá. Barra R. Pá, vai sendo o Kinand.
Bora lá.
Pá, vai ser Kinand e ímpar Shu. Pá, Kinand.
O cara tá com uma fixação. Fixado.
Ele vai tentar morder sua rótula e arrancar fora.
Tá muito fraco, tá muito fraco.
Pô, onde é que é isso?
Joelho. 20 CA.
Mata só pra você saber
que
é o que é
isso,
virose.
Matheus.
Você sabe mais
mas
nada.
Você mete, não sabe o que é uma rótula.
Ele é
clássico.
Nem começou.
Lascou.
Eu nem tive ela.
Não.
Você já tem que estar atendendo a galera no posto, né? Já era pra estar atendendo a galera no posto.
Erra.
Já tinha que estar receitando.
Beleza, 20 erra, não erra, Jefferson.
Tá feito bebo.
Ela fica irritada, bate com os cascos e vai tentar dar uma agarrada nas suas costas.
Ela vai errar.
22.
Errou.
Ela completamente irritada, frustrada, vai dar uma mãozada na Shu.
Poxa. Erro crítico.
Como eu não posso jogar meu
fluido? Foi falha crítica, foi.
Mas a minha armadura dá mais um, 26.
Ó, que nada, Jefferson e Matheus, caso vocês queiram, tem uma ação livre.
Dá aí. É os dois ou um?
Os dois, vocês estão adjacentes.
Mas falha crítica.
Como
eu não posso jogar
meu fluido, tem um ataque normal. É, tem que ser um ataque normal.
Vou soltar aqui.
19 acerta.
Eu tenho.
18 é falha crítica, não acerta.
Foi não?
Nossa, gente.
Mais um, não? Ele não tem mais um da armadura?
É
foi um no foi um dado.
Um no dado.
8.
Um no dado é sempre falha crítica. Rapidão, Jefferson foi 17 de dano. Joga o dado elétrico, Jefferson, por favor.
Beleza, eu vejo a criatura
tá um
se desesperando, tentando morder.
Não,
com medo,
tá
com fome. Todo
só um D4, é um D8.
Aí atualmente. Eu vejo assim, ela feito bebo, rodando, girando, destruindo tapa.
Matheus não precisa jogar falha crítica.
Aí o Kinandi pega, cruza os braços assim, olha pra ela com desdém, tá ligado? Olha ela assim, isso é um fresco. Aí dá um chute de calcanhar, girando na boca da criatura assim, jogando ela no chão. Tipo fica aí, otário. Sabe de porra nenhuma. Aí, deixa ele quieto aí. Mas aqui, ó. Eu dei não letal, viu? Esse criatura vai ser minha.
Um rodado.
Eu pegar o bichinho e eu vou dizer, ó, como foi que você conheceu seu pet?
Um ponto aí,
eu dei um chute na boca dele.
Legal,
mas aqui, ó. Eu dei não letal, essa criatura vai ser.
Demônio, beleza. Você pode tentar criar depois.
Ele já tem coração, velho.
Pegar o
bichinho e eu vou dizer, ó, como foi que você conheceu seu pet? Que medo de caramba. Esse bicho vai matar eu e a Shu no caminho aqui.
O quê?
Aonde?
Eu aqui, tô passando, eu vou matar tudo que for do mal aqui, velho. Ou eu morro.
Desisti.
Tá, eu pensei que realmente tava passando a questão. Até porque eu parei aqui.
Você, Você vai criar esse animal?
Desisti. Eu dou uma picuda letal. Acabou.
Beleza. Vocês veem que aquelas criaturas diminutas com que parecem gatos com asas de morcego portando os espelhos começam novamente a girar.
Porra, mas só vem em mim, né?
Procurando um novo alvo. Vou dar um D5, um Shur,
assim,
dois Kinnan e três Jalan.
Teste de vontade, mas um D4,
na verdade,
um quatro Jalan.
Não, Shur.
Eu falo, é 38. Kinnan.
Jefferson, faz um teste de vontade pra
Deus
mim.
Nem os deuses estão passando esse teste
CD,
aí.
A CD baixa.
Nem a vontade... Nem a vontade de Deus é também assim.
Não, CD 38. CD 28, desculpa, 28.
Ele fala 28,
28
com seus
baixos. 28,
28, 28. É. 28 tá teste de vontade aí.
Vai, é 28.
Minha vontade é...
28.
Eu vou gastar meu ponto.
Ele errado.
Bom, é
errado.
23.
23.
Não, é 28 é alto ainda.
É, tá louco.
23 final.
O cara com mais 14 aqui.
Eu tenho, eu sou burro.
Tu vai dar um chute e tu mesmo, vê se.
Jefferson, tu toma. Jefferson não, todos vocês tomam 5 de dano mental. Alguém tem resistência a dano mental?
Caramba, do nada aí.
Como é que sabe?
Não, algum, não algum talento, se não tiver, não.
Não tem.
Oh, eu nem sabia que tinha.
Que é isso?
Todos vocês se veem como o jovem Kinnandi. Kinnandi, você se vê completamente sozinho após a sua mãe, a Nancy, te deixar em meio à vastidão Muang. Você anda vários dias seguidos e não encontra ninguém. Você continua a andar. Você se vê um homem adulto andando e nada de encontrá-la. Você se vê passando em um dos testes de uma divindade, talvez um aliado de sua mãe, e mesmo assim nada. A última vez que você ouviu falar dela foi por um emissário, e a única coisa que ele falou é que você estava pondo em risco a tribo dos céus. Não falou se sentia saudade, nem qualquer coisa. Toma 5 pontos de dano, todo mundo. Mental.
Já tirei.
Tá, já lá. Tirei.
Tem que ativar a
Foi essa criatura aqui?
Não. Criaturas que parecem gatos voando ao redor.
Beleza?
E, Lucas, no caso daquela minha coisa ali da Graça dos Céus, o tipo
Eita, nem
de energia correspondente, qual que é?
É dano mental isso aí. O tipo de dano é mental.
Não, eu sei, mas qual será a minha energia que me protege?
Ah, ainda me escolheu, não?
Não, é que não era o tipo de... É depende do tipo da onde eu consegui a relíquia, entendeu? Como eu escolhi ela celestial, só que tinha que escolher tipo um anjo, né?
Ah, tem que escolher o tipo do anjo. É, pode ser tipo algo ou de fogo, ou radiante, alguma coisa nesse sentido.
Tá.
Você pode escolher o tipo de dano.
Pode ser fogo, então.
Bora lá. Eu vou rodar um D3, beleza? Um é Kurbag, dois Kinnan e três Jalan. Kurbag, você vê, a criatura tá do teu lado. Ela levanta o tridente, aquele que a... Ele fala em infernal. Aquele que segue o leão dourado será a primeira oferenda a ser colhida. Levanta o tridente.
Eu falo pro Kurbag ali. Ele quer te colher, Kurbag. Foge desse ceifador aí.
36.
Porra!
CA.
Isso tudo? Ah, cara, fude.
24.
É crítico, poxa. Toma 34 de perfuração.
Eita, nossa.
Churrar aguenta, né?
Quanto vai no escudo?
Pensando bem, deixa eu ver tudo no HP, não.
Tem que ter o máximo que ele absorve o HP. Ele reduz quanto primeiro? Primeira coisa, ele reduz quanto?
Não, deixa tudo.
No HP mesmo? Beleza. Toma 34 de perfuração. Não sei se tem algum talento que reduza dano. Faz um teste de... Cadê? Acho que é Fortitude. Fortitude, CD 25.
Trinta e dois.
Nada acontece. Ele com a ação de perfura com o tridente, com a segunda ação, ele vai tentar te segurar pelo pescoço e levantar. 27, CA, já tá correto o modificador.
CA é 24.
Ele te acerta, ele pressiona o teu pescoço, toma 13 de corte e te levanta. Tá agarrado. Como tu tá agarrado e tu tá flat-footed, vocês veem que o cavalo demoníaco vai tentar te morder.
Oxi.
Cavalo?
Morde. Morde. E os dentes não são pequenos, não, viu?
21.
Deus do céu. É o cavalo. Beleza. Que dá um beijo no Kurbag.
Você vê que a montaria dele tenta te morder de todo jeito, não consegue. Bolande, dale.
Eu, como sempre, vou deixar João Fel à frente do que ele sabe fazer melhor mesmo. É um.
Eita, peraí. Antes de tu agir, JP, eu esqueci de rolar o flat check.
É, logo o flat check.
Menos um.
CD 15.
Isso aí.
Eita, ele toma 2 pontos de dano de ar. Pode agir, Bolande.
Ele nem vai se mexer. Ele vai dar uma mordida.
28 acerta.
E uma agarrada.
30. Tem menos 4, é 24. Mais 2, aí, 26, né?
26. Eita, poxa, era pra eu ter apertado no 2, não era? Na garra.
Não, tranquilo, 26, né? Deixa eu ver. Erra. O segundo erra, o primeiro acerta. João Fel pula e dá uma mordida com um cavalo, mordendo e arrancando um pedaço da carne, da carne putrefada da criatura. É 15 de dano perfurante, né?
O bicho tem. Porra, João Fel tá batendo. De armadura, meu amigo.
Vocês veem que a criatura começa a... o sangue esverdeado, ele começa a cair pelo corpo e algo estranho acontece. A pele do sapo de cabelo azul fluorescente que ele utiliza como uma gloriosa capa começa a verter sangue também.
E agora... Cadê? Eita. Eu vou... Oxi, eu vou me curar, não tem muito o que fazer.
Você pode chegar lá e dar uma facada nele, se transformar em bicho, pode fazer muitas coisas. Ó, tem um bicho do teu lado, velho.
Não, mas...
É seguindo o exemplo do Jalan. Jalan foi muito convincente.
Eu vou imitar JP mesmo, vou imitar JP aí. Tami.
Não, velho, atacar com a tua faca não é a melhor opção pra um druida. Não, mas
eu fui com paz.
Vida louca.
Eu vou concentrar no arrombado do cavalo.
Eu
vou
me
começar
senti,
batendo
eu me
nele
senti,
e vou terminar galopando
com o incentivado. Incentivado a fazer isso.
O quê?
Beleza, 16 erra.
E levanta o escudo.
Vou usar.
Kinandi, dale.
Vou concentrar. Uma pagope de Ki. Eu vou finalizar com Flurry of Blows.
Peraí, tu vai gastar uma ação pra concentrar? Ou não?
É um D6 a mais de dano mágico, a qual eu escolho, que vai ser o Radiante.
Beleza, tá em D10. Beleza,
tá ok.
Beleza. Teu Flurry of Blows tem um golpe de Ki. Que é um D6, é? D6 a mais? Beleza.
Aqui vai...
Beleza, beleza. O D6 a mais tu joga separado pra facilitar, por favor.
O que não tá parecendo um semáforo.
É que eu tô marcando o negócio nele pra eu ficar contando aqui o...
Só dano?
A carga.
23 não passa não, né?
Pera aí, calma. 21, flank 23... Tem mais alguma coisa?
Então eu vou usar o ponto aqui pra rerolar esse primeiro ataque.
Não só é um dano? É dano. Então 23. Não sei, tô perguntando. Só dano?
Ele tá perguntando coisa pra ataque. Se tem mais alguma coisa que dá ataque aí.
Então erra, o primeiro golpe erra.
Acho que não, hein?
Joga o segundo. Beleza, pode
rolar. O Kinandi tá...
34 com 2,36.
Da urina.
Por um. Ixi, por um.
Tem mais bônus aí?
Inventa.
Ah, não, por não.
Inventa.
Não, 36 acerta, mas não é crítico. Acerta, mas não é crítico. Tem 18. Do flank, mais dois do flank.
Não, do eu tinha colocado mesmo. Hoje, agora não tenho certeza.
Não sei. Tá,
eu nunca sei se eu acerto, porque o erro é que é meu lugar.
Não, é da 2. O ataque é 2. Então, é uma mais 2 impactante.
Vê aí se tu já tá contando. Já se foi. For, pega.
Mais 16 com 2 do item, mais a força.
Tá escrito ali, pelo menos.
Não, mas ele tem que ver.
Tá certo, Jefferson, o modificador tá com 2.
Ele tá com bônus de mais 16, cara.
Vê se não tem o... Não, vê se não tem a tua macro aí, quando tu abrir, no lado de rank, tem item. Vê quanto tem item.
Tem item 2. Tá certinho, item 2.
Ah, então...
Tá certinho.
Então fechou.
É isso mesmo. É 36... Acerta, mas não é crítico, dá 18.
Esse 6 é radiante.
O outro é 25, correto?
Isso.
Não acerta. Jefferson, joga.
Com a radiância, com a radiância.
Um D10 mais um D6. Beleza, 10 mais 18.
Porra,
beleza.
O bicho tá com fio de cabelo. 10 podia ter
mais 18, 28. 28.
Então descreva com gosto aí, pra pelo menos ter valido a pena.
Tem que botar o efeito de foco aí no troço.
Dá uma maciada aí só pra Alisson chegar passando a peixeira.
Não, esse bicho tem HP, mano. Dá assim, não. Beleza. Você vê a criatura já começando a ficar, começando a fraquejar. Você começa a concentrar toda a sua energia. Raios começam a percorrer todo o seu corpo. Você se move muito mais rápido do que antes. E seus golpes são imbuídos de energia elétrica. Você dispara numa velocidade incrível. O primeiro chute vai na direção do abdômen da criatura. Chega quase em câmera lenta. A criatura se dobra um pouco. Quase que você consegue até levantá-la a alguns centímetros do chão. Você dá o primeiro golpe, quase como um segundo golpe retardatário, quase como um dano interno. A criatura sofre devido ao dano radiante que você colocou com o seu golpe. O segundo, você tenta acertá-lo girando no próprio eixo. Entretanto, a criatura, por puro reflexo, consegue colocar o tridente na frente e se protege. Nisso, Hagayama. Só uma coisa, ninguém pegou a poção que tá no chão, né? Ah, não, o Jefferson pegou, deixa pra lá.
Pegou e tomou.
30 de goldzinho, dinheiro sofrido.
Hagayama, dale.
Primeira ação, ataque com as duas mãos. Nossa, mas tá podre. Eu vou gastar esse outro.
Foi com as duas mãos mesmo.
Gastei o fake. Fake não, hero. Hero point. Nossa, mas tá podre mesmo. 22 com 2, 24. Não acerta. Segundo ataque. Não, pera. Desconsidera. Desconsidera não, tira 5 aí. 28.
5 dá 28, né?
Mais 2.
Mais 2.
20.
Dá
30.
30. 30 acerta.
Pegou. 15
mais 8.
Dashing, mais 8 de fogo. 23.
Aí que eu digo.
Ela, a Hagayama, ela tá lá na posição, vê o Kinan desferindo vários golpes em alta velocidade e a criatura fica moribunda, mal se aguentando nas patas. Ela aproveita a situação, segura a espada com as duas mãos e dá uma meia lua pra cima com a espada, mas a criatura, mesmo moribunda, consegue dar alguns passos para o lado e se esquiva. Hagayama ainda no ar, graças ao movimento do último golpe, ainda em câmera lenta, enquanto dá uma espécie de mortal no junto com esse corte. Ela põe a espada na bainha e dá um peteleco com o dedão e puxa a espada num golpe rápido e limpo que a criatura mal consegue ver. Ela guarda a espada, a criatura fica alguns momentos em pé, enquanto ela ainda tenta se mover e desferir um golpe contra a Hagayama. No entanto, a sua mente manda atacar, mas o corpo não prossegue. Até que ela percebe que do seu pescoço começa a sair uma espécie de fumaça, como se algo quente tivesse passado pelo pescoço dela. E a cabeça dela cai ao lado do corpo e ela consegue ver, nos últimos momentos, o corpo dela em cima do cavalo, só que sem a cabeça.
Nem, show, nem sangra. Nem sangra, porque já selou, né?
É. Chapa quente.
Eu rolei um teste de acrobatics aqui pra ver se eu consigo cair fazendo Super Hero Land.
Consegue, 17 foi bom. Principalmente pra quem usa armadura pesada. Ué, você faz isso e a criatura cai no chão. Quando ela cai no chão, o corpo dela rapidamente começa a se decompor, quase como se a Isera estivesse passando em uma velocidade estrondosa. Entretanto, vocês não veem o que sobra, não é uma ossada ou mesmo o corpo dessa criatura. Vocês veem uma ossada de uma criatura tamanho mais ou menos médio, um pouco menor. Lembra muito uma ossada de um anão cair no chão. E você vê fincado no chão o tridente com aquela capa feita de pele humana e um cabelo azul resplandecente ainda no chão, fincado lá. O que vocês fazem?
Essa é a mulher do cabelo azul.
É.
Calma, é rápido já, sem rápido não.
Uma coisa, o bicho ali tá em cima primeira... vivo. Ele tá
morreu.
Vivo mesmo?
Morreu?
Morreu. Beleza.
Tá.
Uma coisa que eu também
não entendi.
Eu vou
detectar magia nesse tridente aí.
Esse corpo que ela tava usando de capa. O cara que tava usando o corpo de capa, ele se transformou num anão, foi?
Nossadas de um anão.
Eu acho que era a mulher.
Eu vou dar um investigation nesse corpo aí.
Quando vocês olham com mais atenção, eu vou fazer ações rápidas, beleza? Pra gente fechar.
Tá.
Quando vocês olham o corpo, vocês veem claramente. A suspeita de vocês se mostrou completamente verídica. A pele que ele utilizava como capa é exatamente o corpo da Brimrick, a anã de cabelo azulado.
Foi corrompido.
E vocês veem que nas costas dela, mais ou menos próximo a abaixo do pescoço, no osso, tem uma marca de uma, de um, se ela fosse apunhalada, tem a marca, é, ficou no, na alçada. Você utiliza detectar magia, vocês veem, o tridente em si é completamente mágico. Todavia, ele exala uma certa aura de malícia.
Uhum. Talvez, não toque nessa arma. Fala.
Talvez alguém de coração puro, ao tocar, seria despedaçado pela arma. Entretanto, uma pessoa em... uma pessoa que consegue equilibrar tanta pureza quanto certa impiedade quando é necessário, não seria afetado de forma alguma.
Já sei o que eu faço. Eu vou destruir essa arma com a minha.
Você desfere um golpe pesado com a sua espada. Entretanto, você pensou que iria simplesmente destruir. Mas não é isso que acontece. O tridente se quebra. Entretanto, algo do tridente passa para sua espada. Você vê ela se transfigurando em uma espada exalando um certo, uma certa energia a mais. Você vê que sua simples katana...
Eita! É nós que voa, bruxão.
Vocês, após isso, começam a ajudar os demais grupos. Vocês ajudam os druidas que já estavam lhe ajudando. E depois de certo esforço, todos vocês, incluindo os outros três grupos, conseguem apaziguar a situação que estava ocorrendo na cidade de Zanfiri em si. Entretanto, quando vocês partem para procurar por demais sobreviventes, tentar minimizar os danos que os diabos causaram, vocês... alguma coisa faz com que vocês vão até a residência onde a Bremrick, a líder do Estaraluz, ali ficava. Quando vocês ali chegam, a única coisa que vocês veem é uma mão decepada segurando firmemente um punhal. Punhal que brilha agora em vermelho escarlate. A mão em si é claramente a mão de um anão. Um anão que tem gostos por joias e com as unhas bem cuidadas.
Provavelmente.
Vocês veem essa adaga e vocês gastam um tempo tentando, fazer com que a cidade volte ao normal, tentando curar os feridos, tentando conversar com os demais grupos o que aconteceu. Entretanto, há muitos quilômetros a oeste daí, uma porta pesada completamente escura se abre. Quando essa porta pesada se abre, é possível ver um homem que, mesmo que não aparente, já passa dos seus 100 anos. Ele sai puxando um anã com uma mão faltando, sangue ainda pingando dessa mão decepada. Ele olha com certa malícia, fala para anã: agora você não será mais um estorvo para o seu pai. Seu pai não lhe verá apenas como uma coitada, assim como nós prometemos. E de frente a essas duas figuras, há um anão com um tapa-olho, olhando incrédulo para sua filha que acabara de sair em meio a um portal mágico. A criatura, utilizando vestes reveladoras e um cabelo branco, simplesmente levanta a mão. E antes que o anão possa falar qualquer coisa, um outro portal se abre e um orc portando um machado de cor azul e exalando uma aura de frio, simplesmente desfere um único golpe. Okay. E a cabeça do rei anão cai ao chão, fazendo com que sua coroa tintile ao cair. A criatura, os dois simplesmente começam a sair calmamente da sala do trono, que está ali vazia. Entretanto, quando eles passam pela porta, eles simplesmente deixam cair uma bolsa repleta de peças de platina, bem como o corpo completamente sem vida de um Tengu caído no chão. Corpo esse que já está há um bom tempo viajando. Os dois simplesmente dão um sorriso em vez de simplesmente abrirem um portal e apenas saírem de lá, eles caminham lentamente, abrindo uma pesada porta e dessa vez entregando mais outra bolsa repleta de peças de prata para um pequeno capitão de escamas que simplesmente sorrir com um sorriso de ganância e fala: bem, com certeza eu falarei tudo que eu vi quando os guardas chegaram. A princesa que Trabella se aliou à escória pirata por meras peças de platina e matou o próprio pai. Eu, bravamente, ele puxa uma espada curva e curta, consegui proteger a Alteza quando eu vim aqui em minha audiência para ele, que eu tinha com ele. E eu, Giuseppe Scamia, aparentemente serei o salvador da coroa. E com esses acontecimentos, enquanto o grupo estava a alguns bons quilômetros a leste,
pode-se crer,
a gente encerra por aqui nossa primeira temporada de Muang.
Aê,
eu espero que vocês tenham se divertido. É isso, pessoal. Se você gostou, deixa o gostei, por favor. Comenta, compartilha, curte. Depois de algum tempo, após Addison trocar o tempo de vida dele por tempo de edição, essa mesa estará completamente sonorizada e editada. Valeu. Lá no YouTube Verde. A gente também costuma fazer lives lá no YouTube Roxo, bem como no YouTube, todas as sextas às 22 horas. Mais ou menos. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado nossa mesa de Pathfinder 2 na vastidão Muang. E é isso. Até uma nova mesa.